tentar. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Professor Ana Noronha, representação do Ciência Viva, dou-vos, como Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, as boas-vindas, quer em meu nome, quer das minhas colegas e dos meus colegas que aqui estão presentes, à quarta edição do Ciência Viva. E quero começar precisamente por aqui, pela quarta edição do Ciência Viva. Parece que ainda foi ontem, que estávamos aqui reunidos. Sinceramente, éramos muito mais do que estamos hoje, também era a primeira edição, mas parece ontem que aqui estávamos reunidos na primeira edição do Café Ciência. No entanto, já passaram 3 anos. Mas recordo-me bem, não foi uma nem duas pessoas que, elogiando a iniciativa, nessa altura, em 2006, disseram, mas isto não vai passar para a segunda edição do Café Ciência. Pois bem, fizemos a segunda edição, a terceira edição e a quarta edição. E por isso quero cumprimentar todas as quantas e todos quantos contribuíram para a realização periódica, anual, desta edição do Café Ciência. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, que se vai associar, como sempre, a esta sessão, porque esteve presente em todas as edições, e quero também cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência e o Sr. Secretário de Estado, porque também cumpriram exemplarmente com, não direi a sua obrigação, mas com o convite de aqui estarem entre nós. E muito particularmente quero endereçar felicidades aos co-organizadores, e felicitações em particular, quer à doutora Rosália Vares, quer à professora Ana Noronha, que representaram sempre o Ciência Viva nestas edições, e também ao Sr. Professor João Centieiro, em representação, que aqui está também presente, ainda ontem esteve connosco, numa reunião da nossa comissão, a propósito das políticas espaciais. Eu julgo que, neste momento, também é bom referir que, apesar de, para o ano, haver uma nova composição do Parlamento, que não há nenhuma razão para que não venha a realizar-se a quinta edição do Café Ciência. E que este encontro informal entre cientistas e parlamentares não morra, é esse o desejo que fazemos no início desta quarta edição. Permitam-me que, nesta ocasião, vos possa dizer duas outras coisas muito simples e destacar algumas das atividades da nossa Comissão Parlamentar. A nossa Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, até ao final da segunda legislatura, era a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. E para além de termos e mantermos todos os níveis de ensino sob a nossa tutela, temos a área da ciência, a área da educação e a área da juventude. E nos dois primeiros anos tínhamos também, como se já não fosse suficiente, e eu diria até demasiado, as áreas da cultura e da sociedade da informação. Tradicionalmente, esta comissão é uma comissão muito vocacionada para as questões da educação. E mesmo assim, uma comissão parlamentar a dedicar-se a todos os níveis de ensino em Portugal é tarefa muito árdua e muito difícil. Mas nas últimas duas sessões legislativas desta legislatura, portanto, quer o ano passado, quer este ano, nós dedicámos uma especial prioridade às questões da ciência. E fizemos-o porque sentimos que era nosso dever contribuir para que o Parlamento se aproximasse mais da investigação e do conhecimento que é produzido e do excelente trabalho que é produzido em Portugal. Queria destacar as inúmeras visitas de trabalho que realizámos ao longo, particularmente desses 2 anos, a Conferência Nacional sobre Ciência em Portugal, realizada no início deste mês, onde várias instituições e individualidades de relevo científico tiveram a oportunidade de apresentar muitas das boas práticas que se fazem em Portugal e também dar o seu contributo para o diagnóstico do sistema científico português. Essa conferência e as conclusões dessa conferência e os contributos darão origem a uma das partes mais significativas do relatório sobre ciência, que esta comissão, sob a coordenação do deputado Bravo Nico, irá apreciar e aprovar. E o que nós pretendemos é que, em cada legislatura, o Parlamento possa elaborar um relatório sobre ciência. Não que seja um relatório o único que sirva de referência a todos aqueles que se apaixonam pela ciência em Portugal, mas que seja um contributo para as diferentes referências e os sistemas de referências do sistema científico português. E, por último, criámos, no final do ano passado, um grupo de trabalho sobre políticas espaciais, porque sentimos necessidade de acompanhar mais esta área em particular, porque éramos muito confrontados com convites para participarmos com outras comissões congéneres de parlamentos da União Europeia, onde esses parlamentos já desenvolvem um trabalho nessa área e há até alguma rede de trabalho, mas o Parlamento Português tinha pouco conhecimento e pouco trabalho produzido nessa matéria. Também vai haver um relatório que está a ser preparado e elaborado pela minha colega Odete João, com o propósito de darmos as nossas posições, o nosso posicionamento, o nosso conhecimento, as nossas opiniões e, de alguma forma, aproximar mais o Parlamento a esta área das políticas espaciais. E, finalmente, estamos neste momento a preparar, aprovámos ontem a proposta de programa da Conferência Interparlamentar Eureka, que será realizada neste Parlamento, que este Parlamento acolherá em maio, no final da primeira quinzena deste mês de maio. São apenas alguns destaques que fazemos, não vos quero amassar, nem é este o momento de vos apresentar o relatório de atividades da nossa Comissão, mas dizer-vos, no fundo, que esta reunião não é uma peninha no chapéu para contentar os cientistas portugueses. Esta reunião e este espaço informal é mais um dos momentos de trabalho, embora informal, que a nossa Comissão desenvolve, porque consideramos que é importante conhecer aquilo que se passa em Portugal, em matéria de produção científica, e também porque temos consciência que, apesar de ter havido um progresso muito grande em matéria de produção de conhecimento e de publicações, que nos aproxima muito da média da União Europeia, o mesmo já não acontece com o número de patentes que existem em Portugal. E, portanto, a necessidade também de colocar o conhecimento ao serviço do desenvolvimento do país é uma das nossas preocupações, que o fazemos não só pela via científica, mas também pelo contributo que o ensino superior dá ou deve dar para o nosso país. Hoje o tema é o dos oceanos e desse mundo que nos apaixona a todos, em que há uma parte que é conhecido, mas outra ainda não está explorada. Nós desejamos todos que essa exploração se faça de forma sustentável e em respeito pelos recursos que existem nesse mundo tão curioso. Nós pretendemos muito que este encontro, como aconteceu com os três anteriores, sirva para alimentar com conhecimento aquilo que é o trabalho dos parlamentares e que, no fundo, se centre em duas áreas. Legislar melhor, e por isso precisamos de conhecer melhor e conhecer bem aquilo que é feito em Portugal, na área da ciência, mas também termos a possibilidade de, através dos vossos contributos, exercer também melhor a nossa ação de fiscalização quando os membros do Governo, como é o caso do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, vêm à nossa Comissão e o apertamos para que ele possa ainda colocar mais recursos e mais apoios em favor daqueles que teimam em continuar a produzir conhecimento em Portugal. Sejam bem-vindos a esta vossa casa e muito obrigado à professora Ana Noronha, em nome do Ciência Viva.
Boa tarde a todos. Eu queria só dizer, deixar aqui umas breves palavras para exprimir o apreço que a Ciência Viva tem por esta colaboração que tem vindo a ter com a Assembleia da República e deixar aqui um agradecimento muito grande à Comissão de Educação e Cultura, na pessoa do Dr. António José Seguro. Ciência e Cultura, peço desculpa. Comissão de Educação e Ciência. Exato. Agradecer ao Dr. António José Seguro por estas iniciativas. Eu, de facto, o quarto café de ciência, com o objetivo de promover o contacto entre investigadores e parlamentares e para divulgar a ciência, a tecnologia, tudo o que se está a fazer de novo nesta área, neste caso do mar. Esta iniciativa tem sido realizada em colaboração com o Conselho dos Laboratórios Associados e, por isso, eu vou já passar a palavra ao professor João Coimbra, do CIMAR. Agradeço só a todos por terem vindo, todos os que aqui estão, empresários, investigadores, professores, colegas de Centro de Ciência Viva, que vieram, alguns de muito longe, para estar aqui hoje. Muito obrigada.
Obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, os senhores deputados presentes, senhor Ministro da Ciência e do Ensino Superior, senhor Secretário de Estado, senhor Presidente da Fundação, professor Mário Ruivo, doutora Ana Noronha, os senhores e senhores presentes, os colegas, e dizer-lhes que na impossibilidade de estar presente o professor Alexandre Quintanilha, enfim, pediu-me que transmitisse a todos os seus cumprimentos e o desejo de que esta pequena reunião possa ser frutuosa. O Conselho dos Laboratórios Associados é uma associação entre os diversos laboratórios associados, que neste momento são já, se não estou em erro, 25, que representam cerca de 60 centros, cerca não, são 60 centros de investigação, que após o último concurso de 2007, devem ter neste momento aproximadamente 3 mil investigadores doutorados e cerca de 6 mil investigadores no total, representando seguramente a maior associação de ciência científica do país. Entre os seus objetivos conta-se naturalmente também a divulgação da ciência e é com muito gosto que nos pomos à disposição nas diversas áreas do Parlamento e da Comunidade Nacional em geral para apoiar as políticas públicas. E também gostava de dizer que não é uma associação fechada, mas uma associação que procura envolver nas suas iniciativas os outros centros de investigação e os laboratórios de Estado, e a prova disso é que para esta sessão nós convidámos diversos dos laboratórios universitários, todos eles com excelentes classificações e, naturalmente, enfim, embora muitos deles de dimensão menor, são, do ponto de vista científico, importantíssimos para o conjunto da comunidade científica, e também os laboratórios de Estado com quem, e essa é a primeira boa notícia que eu gostava de dar, nós conseguimos, semana passada, em conjunto, já endereçar para o Ministério uma pré-candidatura a um consórcio chamado Consórcio Oceanos, cujo resultado naturalmente aguardamos, é uma pré-candidatura, mas que resultou já de um esforço coletivo que nos dá uma grande satisfação. Nesta área temos 4 laboratórios associados, e vão estar presentes representantes de quase todos, e um número elevado também de centros de investigação. Eu gostava de fazer primeiro um pequeno enquadramento, se me permitissem, e depois também como investigador contar uma pequena história, se ainda tiver tempo para isso. Este enquadramento, no fundo, e perdoem-me, vai ser um bocadinho trivial, dizer que o mar é de grande importância para a vida na Terra, não só pela superfície que ocupa, mas também porque é um regulador do clima, conduzindo a energia recebida do Sol para as diversas partes do oceano, que é provavelmente o maior, é com certeza o maior depositário da biodiversidade, já que a vida terá começado na Terra em condições naturalmente muito distintas das atuais. Fornece uma grande quantidade de alimentos e, mais importante, para a vida humana, fornece cerca de 70% do oxigênio que respiramos e consegue captar cerca de 50% do excesso de CO2 produzido. Existem, como, para além do desconhecimento que foi referido sobre as questões do mar, que no fundo constitui quase como um outro planeta a explorar, existem problemas postos sobretudo pela sociedade industrial, dado o aumento enorme da população e o recurso a energias fósseis, isto são coisas que são obviamente conhecidas, e as consequências são conhecidas também, aumento da temperatura dos oceanos, eventual subida do nível do mar, acidificação e problemas de sobrepesca, poluição, etc., que são também um objeto de preocupação para todos nós. Em relação, neste contexto, a investigação que nós desenvolvemos vai ter que ter em conta esta perda de biodiversidade e estes efeitos. E eu gostava de, também, aproveitando o facto de ter referido a investigação espacial, dizer que a investigação no mar tem algumas semelhanças com a investigação espacial, a sua extraterritorialidade, digamos, as dificuldades de comunicação e de transmissão de conhecimento, e de informação, melhor dizendo, também dificuldades pela, digamos, situação de presença de situações extremas para a vida, a sua interdisciplinaridade, que é uma característica, que são sistemas muito complexos, em regra, perante os quais estamos presentes, e o recurso a equipamentos de tal forma caros que obrigam a uma grande cooperação internacional e também a uma grande solidariedade entre as equipas de investigação, que se nota muito a nível europeu, como, enfim, bem sabem, enfim, e tem havido, enfim, um grande movimento a nível europeu relativamente a esta área. Finalmente, dizer-vos que esta área não é uma área, obviamente, não é uma área científica específica, não há ciências do mar e as ciências da terra imersa. O que é naturalmente, uma área onde os avanços virão certamente das ciências, do desenvolvimento normal das ciências disciplinares que conhecemos. E eu queria realçar, sobretudo, as ciências da comunicação e da informação, que vão permitir, têm vindo a permitir, uma melhoria, a existência de novos sensores, a melhoria de vários aspectos tecnológicos de observação do meio marinho, que alguns dos colegas daqui a pouco poderão referir. Grandes avanços foram feitos nesse sentido. Também, digamos, em relação à área da biologia, a ligação com o gene, do computador ao gene, e os avanços que são conhecidos na genómica e na proteómica. Finalmente, só dizer que os grandes problemas que estão em cima da mesa neste momento são a gestão da zona costeira, muito, e o planeamento espacial do meio marinho, que são muito interdisciplinares, que recorrem também a aspectos de investigação das ciências sociais e humanas, de resto pouco representadas ainda entre nós, mas absolutamente vitais, e que a legislação também, neste caso, vai ser absolutamente essencial a mudança, e até de instituições, como é conhecido. Se tiver um minuto, e realmente neste contexto, e como referiu as questões da ligação da ciência com a economia, que é absolutamente fundamental, e eu terei que dizer que ela faz-se muito diretamente através dos laboratórios de Estado e da ligação a empresas, mas faz-se também a médio prazo para a investigação fundamental. E é necessário que haja um grande desenvolvimento nas diversas áreas de investigação fundamental, porque, de repente, é aí que vão surgir algumas inovações. E eu posso dar um exemplo muito simples, e que não é nada espetacular, mas que tem que ver com a minha investigação em particular, do meu grupo. Começámos a trabalhar num programa, numa ideia sobre como é que seriam os locais, como é que os peixes encontrariam os locais para fazer a postura, e começámos a verificar que havia pontos no Mar do Norte, dois pontos onde eram preferenciais, de acumulação de animais maduros, de plâncton para os alevins, etc. Falámos com colegas de Lowestoft que tinham marcas põem marcas nos peixes que medem a pressão, a temperatura e a pressão, a temperatura e a luz. E com a pressão sabem a profundidade, o Mar do Norte é baixo, tem para aí 70 metros, depois tem a temperatura, dá-lhes a ideia também da termoclina, da movimentação das camadas de água, e a luz dá-lhes a ideia da latitude. Tem o mesmo problema que os navegadores, não sabem a longitude. Mas, atualmente, com o conhecimento que há daquela zona, sabem que as correntes vão para um lado ou para o outro e os computadores integram. E, portanto, falando dos biólogos com os físicos, chegámos à conclusão de que eles deviam dirigir-se para esses pontos, provavelmente em círculo, por causa do movimento da Terra, os peixes. E o que pensámos foi reproduzir em laboratório os dados dos cientistas ingleses. Desenvolvemos, precisávamos de câmaras hiperbáricas, fomos ao sul de Espanha, à base naval de submarinos, onde nos arranjaram câmaras hiperbáricas. Essas câmaras hiperbáricas verificou-se que não funcionavam, que ao fim de uma semana os peixes morriam porque era um circuito fechado. Contactámos colegas do INEGI, da Faculdade de Engenharia do Porto, que nos resolveram o problema. Temos uma patente atualmente, uma marca registada, e neste momento já decifrámos a questão, digamos, do ponto de vista de como fisiologistas, pensámos sempre que ao surfar na onda de maré para se dirigir para esses pontos, eles mudavam, digamos, duas vezes por dia, eram submetidos a diferenças de pressão de 7 atmosferas, o que lhes dava, com certeza, um problema de stress, e que nós detectámos a nível do hipotálamo, e que fazia com que a última hormona para fazerem a reprodução não se libertava. Portanto, isto já foi publicado. Entretanto, os biólogos continuaram a trabalhar agora na parte genética, que tem implicações também para o homem, porque há produtos terapêuticos, digamos, terapêuticas que usam câmaras hiperbáricas, e depois ligámos a empresas, pequenas empresas de Duval do Voga, que estavam a trabalhar na indústria leiteira, mas que o leite passou agora para o vinho, e então eles reconverteram-se a trabalhar para a indústria de automóvel e são exportadores, uma empresa de 18 funcionários, 18 empregados, fazem câmaras de vácuo e estamos a preparar agora câmaras para um novo passo, que é realmente fazer uma espécie de shuttle para ir buscar animais ao fundo do mar, sob pressão, e fazer como no espaço, trazê-los para a câmara-mãe. E isso abre agora outras perspectivas em termos económicos, que é a possibilidade de haver um mercado maior, que é o mercado dos oceanários, porque ninguém vê um peixe-espada preto no oceanário. E, portanto, a partir daqui, é possível, há americanos, franceses e japoneses na corrida, não sei quem chegará primeiro, mas mesmo que nós não cheguemos primeiro, teremos uma cota de mercado. O grande problema é que nós somos investigadores e só pensamos nos artigos científicos, e agora aqui recorri a colegas da Faculdade de Engenharia também, que têm cursos de empreendedorismo e estão a criar uma spin-off para ver se conseguem fazer aquilo que nós não somos capazes. Nós só pensamos, digamos, no resultado fundamental. Mas é para mostrar que realmente, com uma história destas pequena, que a investigação fundamental tem consequências e muitas vezes inesperadas. E eu ficava-me por aqui, peço desculpa se já me alonguei muito.
E uma vez que estamos a falar nesta ligação entre a investigação fundamental e as empresas e que nos têm mostrado, manifestado interesse em saber o que é que se passava na estação de rastreio dos Açores, eu creio que já estão aqui presentes as pessoas da empresa Edisoft, a engenheira Teresa Cardoso, acabaram de chegar, desculpa, se podia contar um bocadinho essa história, como é que utilizam a estação para fazer vigilância e também monitorização do Atlântico Norte. Muito breve, por favor.
Boa tarde. Pois vou tentar então ser o mais breve possível. Efetivamente, em Santa Maria, neste momento, a estação tem duas missões distintas. Uma, que é talvez a mais conhecida, que é a missão de tracking de lançadores da ESA e que, portanto, não tem nada a ver com a vigilância marítima. Por outro lado, a antena foi instalada com um dual feed, isso significa que a Edisoft investiu numa cadeia de processamento de imagens SAR, e, portanto, estendemos noutra banda a capacidade da antena e da estação e, deste modo, neste momento, a estação, na sua missão de observação de terra, recebe imagens do satélite Envisat SAR e do satélite Radarsat, ambos o instrumento SAR. Portanto, isto em termos de nível zero. Portanto, um da ESA e o outro da Canadian Space Agency. Após, portanto, na parte de processamento, Temos também processamento de dois tipos de produtos neste momento, nível 2. Um deles que tem a ver com a detecção de hidrocarbonetos e, portanto, estamos dentro do serviço, somos um dos três fornecedores do serviço para a Agência Marítima, que está precisamente sediada em Lisboa, o cliente CINET, no qual, portanto, a obrigação passa por fornecer um serviço near real time, 30 minutos após a passagem do satélite. Portanto, temos a nossa área de responsabilidade, vai desde Gibraltar até Brest, cobrindo toda a zona económica exclusiva. Paralelamente, também fazemos detecção de navios. Pronto, isso é também algo que fazemos e utilizando também o instrumento SAR. E neste caso pode ser também para identificar o possível poluidor, se for o caso disso. Fui breve.
Muito obrigada. Exatamente. Exatamente isto que nós queremos. Estamos a falar de segurança marítima. Eu se calhar pediria agora ao Instituto Hidrográfico, ao Comandante Ventura Soares, se nos podia fazer, ao Vice-Almirante Brito, como entenderem, se nos podia também falar muito, muito, muito brevemente sobre a importância da monitorização e da vigilância marítima, da segurança.
Só vou dizer umas breves palavras. O Instituto Hidrográfico tem, nos últimos anos, em colaboração com várias instituições, não só científicas, como também que operam no mar, como as administrações portuárias, tem trabalhado na parte da monitorização ambiental, correndo uma rede de monitorização de buoys ondógrafo, uma rede de marégrafo, algumas estações meteorológicas e também estações de medição de correntes. Ora, tudo isto tem sido feito até ao momento no âmbito de projetos científicos ou então, como eu disse, em cooperação com administrações portuárias ou universidades. O caso, por exemplo, de uma rede buoys ondógrafo, presentemente a funcionar nos Açores, foi feito com o nosso apoio e a universidade está a conseguir manter essa rede a funcionar. No entanto, entendemos que tudo isso pode e deverá ser posto ao serviço de um leque muito mais abrangente de utilizadores e estamos a apostar nisso através do consórcio Oceanos, em que a pré-proposta em que nós participamos ativamente, pensamos que poderá potenciar essa participação e que toda essa informação possa ser utilizada, então, pelos investigadores e também por outros utilizadores com um cariz operacional. Portanto, em dois minutos, é isto que eu gostaria de sintetizar e realçar a intervenção do IH nestas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Como estamos a falar também de portos e de ondas, se calhar gostaríamos de ficar a saber um pouco mais sobre as pessoas que estão a fazer investigação na área do aproveitamento da energia das ondas e também de algumas empresas que estão aqui, que estão precisamente a implementar esses sistemas no nosso país. Eu não sei quem é que, por quem começar. Marti Fer está aqui, ora bem, então faz favor, mas...
Dois minutos, não é?
Faz favor.
A Marti Fer começou nas energias renováveis há cerca de 4 anos, agora quase a fazer 5, e desde há 3 anos e meio dirigiu a atenção para a energia das ondas. Ao longo destes anos desenvolvemos atividade nas outras energias renováveis, no vento e no sol, e desde há 3 anos e meio pensámos que seria importante ter em Portugal uma tecnologia que fosse nascida cá. Isto é, em vez de estar a trabalhar só em tecnologias que podem ser consideradas maduras, pelo menos comparativamente, sendo energias renováveis, nenhuma delas está verdadeiramente madura, mas achámos que era importante desenvolver em Portugal uma tecnologia que pudesse vir a ocupar um determinado espaço. Assim, felizmente Portugal tem uma enorme, uma enorme experiência na investigação na energia das ondas, que está através do técnico e do INET, e então nós decidimos que não íamos fazer, não nos assumimos como cientistas, assumimos como uma empresa de engenharia, de construção, e portanto tentámos rodear-nos das pessoas que tinham esse know-how, e portanto podemos dizer que o protótipo que hoje temos nasceu desse know-how depositado no técnico e no INET. Fizemos um protocolo de colaboração e ao longo destes anos, para encurtar a história, o resultado foi que desenvolvemos uma tecnologia, experimentámos protótipos, fomos para a Espanha, onde havia melhores condições de teste dos protótipos a uma escala reduzida. Hoje, o estado em que estamos hoje é que temos o protótipo, a engenharia completamente definida, estamos prontos a iniciar a construção e estamos neste momento a refinar todos os nossos custos. Ninguém espera, pelo menos nós não esperamos, que uma tecnologia emergente seja competitiva logo à entrada, mas a questão dos custos preocupa-nos desde muito cedo. E como tal, estamos neste momento, digamos que temos o projeto pronto, mas estamos a fazer uma revisão total de todos os custos em todas as áreas, seja o próprio protótipo, o próprio projeto, toda a instalação, a ancoragem, a ligação à terra, é isso que estamos a fazer hoje. Entretanto, pelo caminho, devido aos custos estarem muito elevados, os custos que estamos a obter para a construção do protótipo em estaleiros navais, tanto portugueses como espanhóis, acabámos por decidir investir num estaleiro naval e acabámos por estar mais ligados ao mar do que aquilo que estávamos no início a pensar. E, portanto, hoje em dia já estamos, além do protótipo das ondas, também estamos ligados à construção e à reparação naval.
Muito obrigada. Eu passava então a palavra à doutora Teresa Pontes, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Agradecia que fosse breve.
Portanto, eu gostava de referir que, como disse o engenheiro António Pontes, não somos parentes, mas quase homónimos. Portanto, em Portugal já se foi dos primeiros países a fazer investigação sobre a energia das ondas, começou em 78 no técnico e portanto, aqui foi desenvolvida a tecnologia da coluna de água oscilante que deu origem à construção da primeira central ligada à rede elétrica em 1999. É a tecnologia mais madura, mas, enfim, sendo colocada na costa tem limitações. Portanto, em termos dos sistemas flutuantes, que foi aquilo com o qual temos colaborado com a Marti Fer na parte da modelação do sistema que o engenheiro Pontes referiu, é uma aposta portuguesa que nós valorizamos muito. O INET, sendo agora a LENEG, como laboratório de Estado, que tem como missão desenvolver e transferir tecnologia para empresas. E portanto, essa é uma atividade que nos é muito querida e esperemos que tenha muito bons resultados. Só gostaria de completar dizendo que nós temos uma competência bastante grande a nível da avaliação do recurso energético das ondas e que temos feito trabalhos, temos iniciado algumas vias utilizando dados que existem, por exemplo, as medições do Instituto Hidrográfico, propondo determinados parâmetros e determinadas distribuições que caracterizam de uma forma mais fina a agitação marítima, que é necessária para o seu aproveitamento, e também dados de satélite, como foi referido, nomeadamente os dados do SAR e do Alquintro. E esta a minha mensagem principal. Muito obrigada. Eu gostaria realmente que, enfim, que esta aventura da energia das ondas, que, enfim, que não tem muitos apoios financeiros, mas a nível do governo, mas para continuarmos a investigação, é efetivamente necessário aumentar equipas, criar massa crítica, que neste momento não chega.
Muito obrigada. E para acabarmos a ronda das empresas desta área, eu não sei se estará aí o engenheiro Rui Barros. Então agradeço.
Muito boa tarde a todos. Portanto, meu nome é Rui Barros. A Companhia de Energia Oceânica está um bocadinho mais à frente, está na transição, digamos, daquilo que é a investigação para aquilo que é a realidade comercial e competitiva depois de um produto já maduro. Portanto, nós identificamos as ondas como fonte de energia já muito atrás, 2003, 2004. Iniciámos um projeto em 2005 e, finalmente, o ano passado, conseguimos fazer a inauguração do Parque de Energia das Ondas da Aguçadora. Não é da furadora, é da aguçadora. Portanto, o parque neste momento está em, digamos, a progredir para completamente disponível para produção. Portanto, há um caminho a percorrer, tal e qual como compramos o automóvel novo, temos que fazer a rodagem, temos que expor as máquinas de uma maneira progressiva e ir estando sempre muito atentos, tal e qual como um pai ou uma criança, para ver se detectamos algum tipo de problemas. Detectamos, corrigimos, neste momento temos um que estamos a corrigir. Espero que no final desta época, que normalmente a energia das ondas tem a época de trabalho e a época de trabalho não de campo, espero que no final desta época finalmente estejamos completamente disponíveis para a produção comercial. Muito obrigado.
Muito obrigada. E ainda na área, nesta área, mas do lado da investigação, temos aqui o professor Frank Neumann. Já agora gostava que também dissesse qualquer coisa sobre a vossa experiência.
Sim, o Centro de Energia das Ondas é uma organização, uma associação sem fins lucrativos, criada em 2003, por dois motivos. Um seria fazer uma ponte entre investigação nessa área que em Portugal tem grande tradição, nomeadamente pelo IST e pelo INETI, como foi referido, e uma ponte entre essa investigação e as empresas. Na altura realizamos que seria necessário abordar as empresas, incluir as empresas mais para o sector, e por outro lado, para tomar conta da central do Pico, que também já foi referido, que entretanto nunca entrou em pleno funcionamento. Ambos os motivos de criação do centro julgo que foram razoavelmente sucedidas. Os associados do centro incluem todas os oradores anteriores dessa área, o INET, o IST, o Amatifer, também a Companhia de Energia dos Oceanos. Neste momento o centro está a tentar maximizar as suas capacidades na área de monitorização e avaliação tecnológica, para com que Portugal não fique na posição, um dia, de ser um mero cliente para tecnologias, mas para conseguir também avaliar um pouco as tecnologias em causa. Pessoalmente, eu estou um pouco preocupado neste momento com o itinerário da zona piloto, que os atrasos que já temos sofridos. O engenheiro Rui Barros foi aqui referido num artigo que saiu ontem da agência Lusa, que Portugal perdeu a liderança mundial na corrida para a liderança mundial na energia das ondas. Pessoalmente penso que nunca existiu uma verdadeira hipótese de ser um líder mundial nesse sentido, mas Portugal, simplesmente porque não há capacidades industriais comparáveis como o Reino Unido, por exemplo, ou outros países que estão envolvidos, mas de facto já se perdeu uma boa oportunidade de andar alguns passos em frente que algumas decisões políticas muito favoráveis nos últimos anos e muito corajosas comparadas com outros países foram feitas, mas a transposição na prática neste momento está bastante atrasada e estamos um pouco preocupados que podemos perder o comboio.
Mais alguém na sala quer intervir sobre essa área, sobre esta área? Energia, portanto, geração de energia. O oceanos como fonte de energia? Se não, se calhar passaríamos a outro tema. Uma vez que nós estamos a falar sobre a importância da tecnologia na exploração do oceano, se calhar pediria, estou a ver ali o professor António Pascoal, do Instituto Superior de Robótica, Sistemas e Robótica, peço desculpa, que talvez nos queira falar um pouco sobre como é que a robótica entra na exploração dos fundos marinhos.
Ok, vou tentar ser breve. Portanto, todos concordamos que é preciso estudar, explorar os oceanos. Isso significa que temos que penetrar não só na coluna d'água, mas também ir ao fundo, utilizando o equivalente dos olhos, ouvidos, mãos para atuar e a nossa inteligência. E temos que ter o corpo para movimentar de um lado para o outro. É muito difícil de fazer isso no oceano, de facto é muito mais difícil do que fazer no espaço, por um número de razões. As profundidades são muito grandes, a pressão é elevada, o ambiente é muito corrosivo, debaixo da água é muito difícil nós orientarmos, ou para os robôs que vão lá para baixo, saberem onde estão, porque não há GPS debaixo da água. E se quisermos comunicar com aquilo que está debaixo, é muito difícil, porque a comunicação é toda como se fosse por telefone de cordel, é toda por propagação acústica. Mas que eu volto a repetir que os répteis são muito mais arrojados do que na situação do espaço. Como é que se faz? Bom, há toda uma tradição histórica, portanto utilizamos os navios de investigação. Quando se começa a penetrar na coluna d'água, começamos a utilizar os submersíveis tripulados. Há um que eu saiba em Portugal, nos Açores, que é o Lula, não é? Que faz trabalho na região dos Açores. E há muitos trabalhos que são feitos nos Açores, mas mais com submersíveis franceses. E depois começamos, de facto, na grande odisseia dos veículos robóticos, que são os veículos operados remotamente, porque há grande experiência no Instituto Hidrográfico e agora na missão que se tem feito com a extensão da plataforma continental, um trabalho extraordinário, que de facto utilizam estes robôs, que são a extensão do braço humano. É óbvio, temos que pensar a mais longo prazo, e se queremos ter uma visão sinóptica do oceano, temos que conseguir perfurar a coluna d'água, mas de facto ter redes que consigam auscultar tudo o que se passa no oceano. E, portanto, entramos aí num campo extremamente aliciante, que é o dos veículos que não estão sob a supervisão direta dos seres humanos, que são os veículos autónomos, e estamos a falar de coisas em que há experiência em Portugal, nomeadamente nas universidades do Porto e na Universidade Técnica de Lisboa, no IST. O futuro. Vamos apontar para redes de observação do oceano, e aí incluo as plataformas, os observatórios do oceano, em que Portugal está a colocar, a dar grande importância. Portanto, há grupos a nível nacional, salvo erro, estão a ser coordenados pela Faculdade de Ciências, não é? Para a instalação de um observatório de grande profundidade nos Açores, mas o que nos reserva o futuro é, de facto, uma rede de observação. Em cada nó desta rede serão um navio de observação, um veículo operado remotamente, um robô, e depois temos todos os sistemas de aquisição, processamento e disseminação de informação. A nível nacional, o que é que está a acontecer? Nós estamos muito mal, porque temos conseguido acompanhar esta vaga de fundo. Há grupos a nível nacional, como eu disse, têm trabalho, penso que é bastante bom, a nível destas plataformas, nomeadamente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no IST, na Universidade do Algarve, com trabalho muito bom na parte de comunicações acústicas e na tomografia. Há exemplos de parcerias extraordinárias, entre, por exemplo, a Universidade Técnica de Lisboa, o IMAR, nos Açores, para desenvolver plataformas para fazer, por exemplo, mapeamento de habitats marinhos. E tem havido outros desenvolvimentos com vertentes muito positivas, potenciadas por ações endógenas desenvolvidas no país. O PDCTM foi um marco importante porque trouxe para a mesa pessoas de vários carizes que, de facto, começaram a estabelecer a simbiose entre as ciências e tecnologias do mar. Houve agora todo um esforço de concertação para a apresentação de uma pré-proposta ao Consórcio dos Oceanos. É preciso não esquecer que Portugal, neste momento, tem um papel extremamente importante em algo que se chama EuroOcean, que é um portal para as ciências e tecnologias do mar que tem, neste momento, grande visibilidade a nível europeu e internacional. E, para além disso, começam a haver spin-offs extremamente interessantes. Portanto, hoje em dia já há companhias, estou-me a lembrar de várias spin-offs da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do IST e também do Algarve, de companhias que prestam não só serviços para fazer levantamentos do fundo do mar, mas a desenvolver tecnologia. Portanto, o que é que falta? Mais convivência entre ciência e tecnologia, trivializar o ato de fornecer tecnologia às pessoas que fazem as ciências do mar, maior partilha de recursos, eu acho que isso ainda não existe, portanto não se pode admitir que eu, por exemplo, estou a falar pessoalmente, adquira um equipamento que custa, digamos, vou inventar um nome, 150 mil euros, e que depois não consiga ter um programa para conseguir partilhar esse equipamento com todos os grupos que existem a nível nacional. Isso é fundamental. E tem que haver um maior entrosamento, de facto, entre a investigação e a parte industrial.
Obrigada. Eu acho que aqui o Presidente da FCT quer fazer uma pergunta. É uma pergunta?
Bom, embora nós estejamos aqui no Parlamento Português, eu estranho que nas intervenções anteriores tenha feito muito pouca referência a uma das grandes orientações da política científica, que é a da internacionalização. E, portanto, já agora gostava de perguntar ao professor Pascoal qual é o ponto da situação, nomeadamente neste domínio das ciências e tecnologias do mar, na cooperação internacional.
A nível europeu, os grupos que eu conheço, portanto, são nomeadamente a Universidade do Algarve, FEUP e a Universidade Técnica de Lisboa, estão inseridos em muitos projetos a nível europeu, acho que são projetos de vanguarda, quer na parte das comunicações acústicas, quer dos veículos robóticos e não só, redes de aquisição, transmissão, processamento de informação. Depois há projetos extremamente interessantes, um deles com a Índia, em Goa, que levou ao desenvolvimento conjunto do primeiro veículo submarino autónomo indiano. E existem contactos extremamente interessantes com o Woodsole, na costa leste dos Estados Unidos, e com a Universidade de Tóquio. Eu menciono isto porque são dois projetos extremamente interessantes que tocam muito no que o professor João Coimbra estava a dizer. Debaixo do oceano é extremamente difícil de sabermos onde estamos, porque não há GPS, e as pessoas estão cada vez a procurar responder à pergunta como é que os animais navegam, como é que os grandes mamíferos marinhos navegam, como é que as tartarugas navegam. E é interessante porque hoje em dia já se colocam sensores em baleias que fazem exatamente o que o professor João Coimbra estava a dizer, que é adquirirem dados acerca da luminosidade, da temperatura, a profundidade. Portanto, existem parcerias extremamente importantes a nível europeu e mesmo internacional. Não é?
Estando a falar de grandes profundidades, se calhar há um conjunto de temas que as pessoas gostariam de saber mais. Eu, por exemplo, como leiga do assunto, a exploração dos fundos marinhos, os animais e os seres que aí se encontram, eu espero que ainda não tenham comido as Smarties todas para poderem fazer a experiência, ou pelo menos que não tenham, mas há mais, não se aflijam, para fazer a experiência. E eu acho que está aí o professor João Gonçalves do CIMAR dos Açores. Eu agradecia que desse um pouco o vosso testemunho do estudo de criaturas dessas profundidades que nós só conseguimos perceber aqui com os Smarties e com os filtros.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É com muito prazer que estamos aqui na Lisboa. E, portanto, dando continuidade ao tema do colega anterior, de facto, uma das linhas de investigação que temos a decorrer tem precisamente a ver com marcações de animais, portanto, seja de baleias, de tartarugas, já que temos várias linhas de investigação, vários projetos de cooperação com os Estados Unidos, que, portanto, estão a estudar esse mecanismo pelo qual os grandes cetáceos e as tartarugas, de facto, como é que eles se guiam nos oceanos. Eu, particularmente, tive uma experiência muito interessante aqui há uns anos com uma colaboração com a Dinamarca, em que, portanto, havia uma tartaruga destas caretas normais que aparecem aqui pelo país e pelos Açores, e que, por azar, foi parar à Dinamarca. Portanto, mas eles tiveram, por sorte, de facto, deram-lhe o nome de Loki. E então, quando o animal cresceu, ficou grande, resolveram libertá-lo nos Açores. Portanto, foi um acontecimento muito interessante fazer o transporte do animal para chegar aos Açores e libertá-lo. Curiosamente, o animal que esteve sempre criado em cativeiro toda a vida, assim que se apanhou nos Açores, fez um percurso fabuloso, direto, sem paragens, direto, portanto, direção a Cabo Verde, Venezuela, e, portanto, como se tivesse andado sempre no mar. Uma coisa impressionante. Portanto, foi assim uma das primeiras grandes experiências que tivemos com animais, quase, e agora de facto temos várias pessoas a fazer.
Por onde é que, para onde é que foi?
Primeiro para Cabo Verde, passou a sul Cabo Verde, virou para o oeste, Venezuela, e o último contacto que tivemos já foi na Venezuela. Depois aí o transmissor caiu, mas portanto, em linha reta, portanto, sem grandes... Diga? Mas é uma área de investigação extremamente interessante. Agora tem um problema, é uma área de investigação, portanto, que exige bastante tecnologia e é bastante cara. Portanto, não é só a questão dos equipamentos, é depois a questão do envio das informações. Portanto, o tempo de satélite é extremamente caro e, portanto, acaba por se trabalhar com muito poucas experiências para fazer trabalhos que, portanto, no futuro faria mais sentido continuar. Relativamente a estes animais de profundidade, eu penso que há aqui muito trabalho a ser feito. Nós, penso que nem conhecemos, acho que os últimos levantamentos que devemos ter de fauna de profundidade vêm das campanhas do Príncipe Alberto de Mónaco, algumas relevas, coisas esporádicas das últimas campanhas, portanto é uma fauna que a gente desconhece, que vê grande profundidade. Principalmente a que está ligada às fontes hidrotermais, tem fisiologias extremamente interessantes, portanto são animais com ciclos de vida, coisas um bocado bizarras, mas que podem ser constituir oportunidades. Eu chamava só a atenção que a grande descoberta que se fez com a investigação das fontes hidrotermais começou por inicialmente pensar se queria ser a mineralogia, a mineração do fundo dos oceanos. Ainda não chegou a acontecer, acho que está para a próxima, mas ainda não chegou. Mas o que se desenvolveu a partir do estudo das enzimas desses animais, desenvolveu-se que hoje a engenharia genética. Tudo que é engenharia genética precisa de enzimas que foram, portanto, estudadas a partir dos animais de grande profundidade. Portanto, eu acho que há aí uma necessidade grande do país investir a sério nesta área, portanto, em redes, portanto, e já estamos a caminhar bem nessa direção, de haver várias instituições que colaboramos, como nós colaboramos com muitas instituições aqui do continente, e acho que só assim é que se conseguirá, portanto, e com uma melhor ligação também à parte industrial, portanto, desenvolver o país nesta área, que eu acho que é crucial para o país, de facto. Nós somos maiores debaixo da água que somos em cima, não é? Portanto, terminava assim.
Ora, enzimas para a engenharia genética, eu se calhar pediria ao professor Adelino Canário que nos falasse um pouco do Centro de Ciências de Mar do Algarve, que nos falasse um pouco mais das novas tecnologias aplicadas da biologia aplicadas às ciências do mar.
Boa noite. Provavelmente há outras pessoas que podem dizer mais que eu. Eu se calhar começaria por lembrar que, enfim, pegando um pouco neste tema também, que, aliás, eu quando andei na faculdade, a definição que me deram do oceano, o que nós estudávamos, era que era um mar imenso e profundo. E, portanto, por trás desta ideia, há uma ideia do desconhecido e da tridimensionalidade. De facto, nós vivemos já à superfície da Terra e numa pequena camada. Portanto, há toda uma tridimensão que ocupa a grande parte da superfície da Terra, que na realidade está explorada. Talvez algumas pessoas não tenham a noção de que os organismos mais abundantes em termos de biomassa no oceano não são as baleias azuis nem os peixes, mas sim os vírus. Vírus, bactérias, são a maior biomassa do oceano. E precisamente são muito pequenos, tal como, enfim, existem ainda outros organismos também de pequena dimensão, mas são muito pequenos, difíceis de cultivar no laboratório, muitos deles, de tal maneira que, de facto, atualmente, nós temos um conhecimento mínimo sobre a vida no oceano, nomeadamente sobre os micro-organismos do oceano. E quando se falou aqui em biotecnologia, os micro-organismos são, digamos, a base da biotecnologia, em boa parte. Quer porque eles estão geralmente adaptados a condições muito especiais, enfim, normalmente falam-se em condições extremas, mas há uma variedade de condições, e, portanto, têm desenvolvido uma série de mecanismos específicos para conseguirem tolerar ou aproveitar essas condições. Mas também porque estes micro-organismos estão na base, por exemplo, do funcionamento de todos estes ecossistemas, mineralização, etc. E no entanto, nós desconhecemos a maior parte deles, não os conseguimos, na maior parte dos casos, manter em laboratório, E, no entanto, atualmente já há a possibilidade com as tecnologias, já se falou aqui um pouco sobre tecnologia, nós temos, portanto, tecnologias para começar a ir ao fundo dos oceanos e começamos também a ter tecnologias para conseguir identificar estes organismos, não só identificar, mas saber, inclusivamente, como é que eles funcionam utilizando as modernas tecnologias da genómica proteómica. E, portanto, atualmente é possível ir ao oceano, tirar umas gotas de água, ou enfim, ao oceano, qualquer região, basicamente, e sequenciar tudo o que lá está e descobrir, de facto, quais são as enzimas que eles utilizam ou, enfim, outras proteínas, outras moléculas que eles utilizam para conseguir fazer, enfim, os seus metabolismos especiais. E isso, se é importante para o ecossistema, também pode ser um benefício para a sociedade, para a indústria, e, portanto, esse é um aspecto. Atualmente, por exemplo, fala-se muito no problema da energia. O oceano, para além da força das ondas, tem também, produz, portanto, plâncton, fitoplâncton, que produz óleos que podem ser potencialmente utilizados como, portanto, como energia, como biodiesel. E, aliás, o fitoplâncton é muito mais produtivo, várias dezenas de vezes mais produtivo do que, por exemplo, as plantas terrestres para este fim. Há, evidentemente, também há problemas, mas há aqui todo um mundo para descobrir. Enfim, podia dizer mais algumas coisas. Eu penso que há um outro aspecto que, se calhar, merecia também lançar para a mesa, que é, para além de, enfim, deste aspecto biotecnológico, o conhecimento do oceano, não só com estas tecnologias, mas a possibilidade de nós o monitorizarmos em tempo real. E isso começa-se a pensar em, enfim, vários sistemas de monitorização contínua, com a utilização de fibras óticas, satélites, etc., de modo a que não só enfim, os aspectos físicos, mas inclusive os aspectos biológicos. Portanto, nós podermos, em qualquer momento, saber quais são as comunidades que existem em determinado local, problemas, por exemplo, de distrofias que podem ocorrer, e isso pode ser monitorizado e, portanto, e predito, portanto, no momento. Eu, enfim, eu acho que vou passar a palavra, porque aconselho outras pessoas a querer falar, e se calhar eu sugeria que o meu colega João Varela falasse um pouco mais da parte de aplicação, precisamente, destas tecnologias, por exemplo, às algas, no sentido de produzir materiais que são de utilidade.
Ótimo, então passamos a palavra. Já agora eu gostaria de ver mais intervenções sobre esta área, portanto, biotecnologia, desenvolvimentos nesta área. Faz favor.
Ora, boa tarde a todos. Portanto, um dos aspectos que eu acho que é fundamental nós estarmos, eu, portanto, digo mais para a área da biotecnologia, mais a nível de microalgas, por exemplo, a produção de nutracêuticos, mas uma das coisas que nós temos que fazer é que, atualmente, se nós olharmos para o tipo de organismos marinhos que são utilizados na biotecnologia, é um número muito reduzido. Ou seja, cerca de volta de... que eu saiba, cerca de não mais de 10 companhias neste atualmente utilizam organismos marinhos em alta exportação a nível de biotecnologia. E o que acontece é que muitas vezes as companhias só apostam em coisas já aprovadas. Eu já sei que um determinado organismo vai dar isto, vai dar esta produção, sei qual é o tipo de composto que vai dar, portanto, origem a um determinado produto, mas atualmente vê-se um afunilamento em relação, portanto, ao tipo de organismos e produtos que atualmente são utilizados na biotecnologia, portanto, a nível, por exemplo, a nível farmacêutico. E o que eu acho que neste momento se encontra é temos um problema de tentar arranjar maneiras rápidas de fazer, portanto, screenings, ou seja, rastreios de vários organismos marinhos para ter, portanto, um produto mais alargado. Atualmente estamos a fazer, está realmente a ser feito isso. E, portanto, o que nós, portanto, que é fundamental fazer, é fazer estes rastreios a nível destes organismos, portanto, utilizando já técnicas utilizadas, por exemplo, na farmacêutica, E, portanto, uma das coisas que nós pensamos que seja fundamental seja nós utilizarmos estas técnicas a nível de, portanto, de, por exemplo, produção de carotenoides que já são utilizados atualmente para a produção destes compostos. Portanto, é basicamente isto que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigada. Mais alguma intervenção nesta área? Se não, Isabel Sousa Pinto, CIMAR.
Obrigada, boa tarde. Só muito rapidamente para continuar aqui no capítulo das algas. O meu grupo trabalha mais com macroalgas, mas também com parte de utilização. E embora as macroalgas tenham já foram utilizadas no nosso país já há centenas de anos para, por exemplo, para fertilizar campos, foram depois muito utilizadas também para a produção de agar. Portugal foi um dos grandes produtores a nível mundial de agar, isso está agora um bocadinho em decadência, mas há muitos outros produtos de macroalgas, portanto, que estão a ser pesquisados e nós temos agora, por exemplo, uma colaboração com os 3Bs da Universidade do Minho para produtos biomédicos que contêm algas, não são só produtos com algas, mas contêm algas e realmente são produtos completamente novos e que estão a ser desenvolvidos com um grande interesse também para a indústria biomédica.
Muito obrigada. Se calhar para continuar na biologia, eu lembro-me que fiquei muito marcada, foi uma coisa que eu vi na televisão, a professora Maria José Costa a dizer que se não tomássemos medidas e tivéssemos cuidado, qualquer dia tínhamos que comprar peixe nas lojas gourmet. Pode-me explicar um bocadinho melhor?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Respondendo ali ao meu colega João Coimbra, nós preocupamos especialmente em publicar, se não é SCT, avalia o Sr. Ministro, avalia-nos mal, mas também nos preocupamos em divulgar. Eu costumo dizer que nós no nosso Centro de Oceanografia trabalhamos em diferentes áreas, mas eu costumo dizer que eu represento os peixes. Embora a minha equipe também trabalhe em bentes, etc., bentes é aqueles animais que estão ao pé, no fundo do mar, acontece que os peixes são o maior grupo de vertebrados. São um grupo imenso, de tal maneira, e desconhecido, ainda muito desconhecido. Podemos dizer que, por exemplo, há cerca de uma dúzia de anos encontrou-se um tubarão enorme. Quer dizer, não é aqueles peixinhos de profundidade que o meu colega João dos Açores estava a dizer. É um tubarão enorme. Portanto, estão a ver que a ciência temos de investir mais na área dos peixes, Sr. Ministro, temos de investir mais na área dos peixes. Portanto, é extremamente importante que haja um maior conhecimento na ciência a nível do mar. Porque quando nós falamos no mar, pensamos muito também, o que pensamos mais, ou pelo menos, talvez seja de formação profissional, é nos peixes. E quando pensamos, falamos em peixes, falamos na pesca. Está claro que todos sabemos que os peixes estão muito ameaçados, que ao mesmo tempo que se descobrem espécies novas, nós verificamos que todos os dias nós lemos no jornal que está a desaparecer, a lampreia estão a desaparecer, este ano entraram muitas no Tejo, mas felizmente, mas há espécies que estão completamente a desaparecer, por diferentes razões, nomeadamente as alterações climáticas. Nós verificamos atualmente que espécies como o pregado, que era uma espécie que aparecia até aqui ao estuário do Tejo, agora tem desaparecido quase completamente. Em contrapartida, temos espécies do norte de África que apareciam, que não existiam cá e começaram a existir, e também espécies como a corvina começaram a ser bastante abundantes aqui. Portanto, eu penso, deixando aqui um pequeno alerta relativamente à biodiversidade e à preocupação que nós temos de ter a preservar os nossos recursos. Primeiro, tem de haver uma aposta maior na investigação, e penso que está a haver, realmente. Tem de haver uma fiscalização, etc., mas tem de haver, há pequenos gestos cotidianos que nós podemos ter, nomeadamente, ao escolhermos os pratos para comer, tentar não comer espécies ameaçadas, às vezes é difícil, e respeitar os tamanhos mínimos. esses tamanhos mínimos que somos nós biólogos que ao estudarmos a reprodução com toda a paciência verificamos qual é o tamanho mínimo a partir do qual o peixe pode deixar descendência. E como tinha dito uma vez no Prós e Contras, e que a minha amiga Ana achou graça, é que realmente qualquer dia o peixe aparece como delicatessen nas lojas gourmet. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu não sei se já está aí o professor Costa Monteiro do IPIMAR, se alguém do IPIMAR queria também comentar. Ou o engenheiro Carlos Valo? Mais alguém quer intervir sobre esta área? Por favor.
Obrigada. Boa tarde, Débora Paula. O que eu ia fazer é virar um bocadinho ao contrário. A biotecnologia, o grande desenvolvimento realmente vem no contexto da genoma humana e efetivamente hoje em dia o que nós estamos a tentar fazer é ir para as ferramentas desenvolvidas e aplicar a molecular genética, ou a genética molecular, à aquacultura. E a aquacultura é, de facto, o que os humanos, nós sempre temos feito. Precisamos de alimentos, vamos cultivar, vamos encontrar uma maneira de estandardizar a sua produção, conseguir, efetivamente, monitorizar que seja o mais produtiva possível, também não apresentar risco do consumo, de modo, isso já é um facto a nível dos peixes. Hoje em dia já faz a aquacultura, já é na Ásia uma dos sectores em maior expansão e, de facto, o que é preciso neste momento é encontrar maneiras de melhor controlar as características, quer dizer, o fenótipo, quer dizer, nós queremos um peixe que produz músculo e não gordura, como no caso dos humanos. E isso pode ser feito aplicando técnicas moleculares desenvolvidas a nível para a aplicação humana, que tem todos aqueles benefícios humanos, também nós aqui podemos aplicar. E então a galinha, todos vocês devem conhecer, temos a galinha que põe ovo, temos a galinha que depois utilizamos para carne, e só é a mesma espécie, mas selecionamos especificamente características. E esta é uma realidade, é uma possibilidade. Não é modificar através da engenharia genética a própria genoma, mas sim tentar selecionar as características que melhor servem. E depois, pronto, depois este vai ainda mais longe para o desenvolvimento destas técnicas, tem grandes implicações a nível de caracterização dos espécies, a nível de compreensão da sua resposta à mudança do ambiente, a nível de conseguir realmente fazer uma contagem, uma caracterização da diversidade, utilizar novas ferramentas, tornando o processo muito mais rápido, tornando o processo mais eficaz. Pronto, no fundo, a biotecnologia pode sair do mar, como podemos aplicar o que já foi feito em outros campos com a área de medicina. E nós, neste sentido, temos tentado fazer. É como o colega João Vela disse, há sempre um bocado de resistência a nível dos produtores, porque isso é um grande risco em termos de investimento, em termos daquilo que é preciso, tem que haver de facto a compreensão no parte deles, que vai ser beneficial, e é preciso investir, basicamente. Obrigada.
Muito obrigada. Mais intervenções sobre a área das pescas ou da aquicultura? Faz favor. Agradecia que dissesse o nome e a instituição.
Boa noite. O nome é Miguel Cunha, da ADAPI. Sou professora e eu, infelizmente, mais uma vez já tivemos a oportunidade, não concordo totalmente com o que disse. Efetivamente, há determinadas espécies que nós pagamos o preço gourmet, mas nós em Portugal somos um dos principais produtores de peixes azuis, peixes com alto valor nutritivo, peixes com excepcional qualidade em termos de saúde, que poderíamos utilizar na nossa alimentação e podemos comprar esse peixe a preços completamente inferiores a qualquer outro género de alimento. E, portanto, acho que seria capaz de ser um momento oportuno para infletirmos um pouco o nosso hábito alimentar e esquecermos um pouco os peixes nobres e os peixes que estão com alguns problemas de sustentabilidade e, portanto, virarmos a nossa alimentação para peixes efetivamente saudáveis. Quanto à ciência e à pesca, eu represento um setor que esteve durante muitos anos fruto de alguma desconfiança recíproca, de costas voltadas para o saber científico. Hoje em dia, penso que podemos dizer que isso se inverteu. Temos tido exemplos claríssimos de, Sra. Professora, temos tido exemplos claríssimos do bom entendimento entre o saber da experiência e o saber científico, e penso que este género de iniciativas são de louvar, e eu espero que também sirvam de infletir um bocado a falta de política que Portugal tem para os oceanos. Portugal nasceu dos oceanos, nasceu de estar virado para os oceanos, explorar os oceanos. Hoje em dia existe uma série de oportunidades em termos de económicos, em termos industriais, relativamente ao oceano. E nós, infelizmente, a partir de 86, focalizámos-nos apenas para Bruxelas e esquecemos-nos de onde nascemos, de onde viemos e para onde deveríamos ir. Devíamos associar as duas situações. Bruxelas foi muito bom, abriu-nos uma série de portas, mas nunca nos devíamos ter virado de costas para o oceano. E, portanto, este género de iniciativas são, espero eu, o ponto de inflexão num país que deve focalizar a sua política estratégica para os oceanos e deve tirar benefício disso. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguma intervenção nestas áreas? Mais uma ali, por favor.
Esther de Ramos, CCMAR. Cheguei atrasada, não sei o que é que já terão abordado este tema, mas era só para fazer um breve comentário para chamar a atenção que é necessário urgentemente tomar medidas para proteger o que ainda não se conhece, porque a biodiversidade, todo o potencial, nomeadamente biotecnológico, que existe na nossa costa aqui é muito grande, porque estamos numa zona muito interessante do ponto de vista biogeográfico, de interseção entre diferentes zonas climáticas, etc. Existe muita biodiversidade que ainda não é conhecida. E apesar de ser um fator que se conhece bem nos meios terrestres, por exemplo, se falarmos em florestas tropicais, toda a gente sabe que estão a desaparecer mais rapidamente do que o que se consegue conhecer e estudar, também no meio marinho, isso acontece e ainda talvez seja mais gritante porque temos muito pouco conhecimento do que não vemos e da destruição que não vemos debaixo d'água. Por exemplo, no aspecto da cobertura vegetal, a nossa costa tem pradarias e florestas marinhas que são neste momento muito mais reduzidas do que já foram outrora e, como também todos sabem, para os meios terrestres, a fauna e todos os recursos marinhos que são dependentes de vegetação no meio terrestre, também o mesmo sucede no meio marinho. Portanto, uma floresta tem muito mais recursos do que um deserto de areia. E, portanto, há muitas atividades que destroem as pradarias e as florestas marinhas de Portugal. Há muito menos atualmente e a questão não é por proteger, digamos, as árvores ou, neste caso, as algas, que as florestas marinhas, no caso, não são plantas, são algas gigantes. E as pradarias, que são formadas de plantas marinhas mesmo, estão associadas a elas toda uma série de biodiversidade, de espécies, não só pela sua função de maternidade para espécies com interesse comercial, mas por exemplo, a comunidade bacteriana, toda a comunidade com interesse potencial biotecnológico que está associada, sabe-se que está associada a estes ecossistemas, mas não se conhece e não há tempo de pôr suficientes biólogos a estudar e a determinar o que é importante. Portanto, é só para chamar a atenção que temos um potencial muito grande que ainda não conhecemos, mas temos que o proteger para vir a conhecer no futuro e a tirar proveito dele antes que desapareça. E os nossos estudos mostram que está a desaparecer mais rapidamente do que conseguimos conhecê-lo.
Muito obrigada. Se não há mais intervenções sobre estas áreas, eu voltava outra vez, uma vez que falámos já na importância da tecnologia para explorar os fundos marinhos, e daí passámos para a biologia, temos estado só na biologia. Mas, e o que é que há mais nos fundos marinhos? Eu estou aqui a ver o professor Fernando Barriga e lembro-me daquelas lindíssimas imagens que foram filmadas nas fontes hidrotermais. E a professora Fátima Abrantes, não sei, gostava que falassem um pouco também sobre a parte sobre a parte geológica da exploração do fundo do mar.
Obrigado. Pois o hidrotermalismo submarino é um dos meus assuntos favoritos, a que eu dediquei muitos anos. mas que começou estudos em terra. Eu fiz o meu doutoramento, há mais de 20 anos, sobre jazigos minerais do sul do país, os jazigos de Aljustrel, que são parecidos com os de Neves Corvo, que na altura, enfim, havia teorias muito díspares para dizer como é que se tinham formado, mas que se começava a consolidar, e a minha tese talvez tenha contribuído um pouco para isso, o conhecimento de que se formaram no fundo do mar, em fundos de mar de há 350 milhões de anos. E, nesse sentido, previa-se, quando se começou a explorar o tipo de fundos oceânicos apropriados, previa-se encontrar, como disse o professor João Gonçalves, alguma coisa de mineralizações nos fundos dos mares atuais. O que efetivamente aconteceu. A biologia das fontes hidrotermais foi um bónus. Foi algo completamente inesperado, o que acontece muitas vezes em ciência. De qualquer forma, o hidrotermalismo submarino é uma das grandes descobertas do nosso tempo, porque revolucionou o nosso conhecimento de como é que o planeta funciona. A crosta oceânica funciona de uma forma menos rígida do que nós pensamos. Depois, há uma dissipação de calor através da interação da água com as rochas, que também era insuspeitada. E se o conceito que tínhamos até da própria tectónica de placas era muito imperfeito antes do conhecimento do hidrotermalismo submarino. A questão dos jazigos minerais aparece recentemente, efetivamente. Eu tive o privilégio de passar o milénio, 2000 para 2001, a bordo de um navio de sondagens profundas no fundo do mar, na Papuásia, rodeado por três vulcões ativos. Tivemos um tsunami, tivemos um sismo de grau 8 durante a missão, felizmente estávamos em mar alto. Tivemos, enfim, todas as manifestações de que a Terra é um planeta extremamente ativo. E o que andávamos a fazer era a fazer sondagens no fundo do mar para investigar jazigos minerais. Nessa região nasceram as duas grandes empresas que atualmente se dedicam à prospeção para metais sob a forma de jazigos de sulfuretos maciços no fundo do mar. Eu posso informar que essas empresas, pelo menos uma delas, já tem pedidos de concessões no mar dos Açores. Portanto, já não estão só na Papuásia, já não estão só no Pacífico, andam por aí também. E a prospeção no fundo dos oceanos foi durante muito tempo pensada como algo assim a mar profundo. Isto é impensável, é impossível, não pode ser. Mas a tecnologia e, sobretudo, a organização, os sistemas, conseguiram reverter essa noção. E hoje considera-se que acaba por ser mais económico ter uma espécie de fábrica a bordo de um navio que pode explorar um determinado jazigo no fundo do mar e depois levantar as amarras e ir explorar outro, levando todas as infraestruturas industriais, o seu pessoal, as suas condições, leva tudo e vai para o lado. Não tem que fazer expropriação de terrenos, não tem que fazer reabilitação de terrenos, não tem que fazer não sei o quê. Enfim, tem toda uma série de vantagens económicas. Vai haver, muito em breve, dois simpósios sobre este tema. Um em Woods Hole, dos Estados Unidos, outro nos Açores, na Ilha do Faial, em que estes temas vão ser debatidos. São um dos aspectos mais candentes do futuro dos recursos minerais. E isto está relacionado, repito, com um estudo do fundo do mar que começou por ser científico, para compreender como é que a crosta funciona. Gostaria de dar mais dois ou três exemplos do mesmo género e talvez do mesmo calibre. Outro que tem sido muito falado ultimamente e que muitos conhecerão é a chamada biosfera profunda. O professor Manuel Canário já mencionou a importância dos micro-organismos e dos vírus. Eu refiro-me sobretudo aos micro-organismos oceânicos em termos de biomassa. Este conhecimento é extremamente recente. É extremamente recente. Há menos de 10 anos que nasceu a convicção, o conhecimento, de que, afinal, a biosfera do planeta Terra é cerca do dobro daquilo que se pensava antes. Eu disse exatamente isso. Isto é, a massa, o peso na balança de todos os peixes, de todas as vaquinhas, de todos nós, de todas as árvores e de todos os micróbios que vivem fora da crosta terrestre, tudo isso somado, era apenas metade da biosfera. O resto é uma biosfera muito mais tridimensional, que existe ao longo dos 2 ou 3 ou 4 quilómetros superficiais da crosta terrestre, em todos os poros, todos os espaços, todas as possibilidades de estarem ocupadas por micróbios, estão ocupadas por micróbios. E isto era desconhecido até há 10 anos atrás, o que é uma coisa espantosa. Devo dizer que, como resultado de um projeto que eu tive o privilégio de dirigir, financiado pela FCT, o projeto SIAMA, estão neste momento em curso negociações entre investigadores de microbiologia e empresas privadas para aproveitamento de biomoléculas relacionadas com a biosfera profunda no Mar dos Açores. Isto quanto à biosfera profunda. Outro aspecto que eu queria falar, e sem me ultrapassar ao meu colega Luís Menezes Pinheiro, professor Luís Menezes Pinheiro, é a questão dos hidratos de metano. Toda a gente já ouviu falar de hidratos de metano. Os oceanos, nas margens continentais, têm grandes extensões de hidratos de metano. São considerados uma das grandes alternativas e uma das grandes possibilidades energéticas na área dos hidrocarbonetos, é certo, mas para nos levarem em termos das necessidades energéticas até à época em que possamos contar, sobretudo, com energias alternativas, o que não se vislumbra que seja, senão daqui a umas largas décadas ainda, e os hidratos de metano têm vários problemas para o seu eventual aproveitamento. Um deles é que nós temos muita experiência de aproveitar hidrocarbonetos fluidos, líquidos ou gasosos, mas sobretudo líquidos, que são o petróleo e o gás natural convencional, e os hidratos de metano são sólidos. E isto tem implicações tecnológicas gravíssimas e, portanto, ambientais. Agora, e isto é o último grito da moda, é a primeira vez que menciono isto numa sessão de divulgação, a Schlumberger, que é uma das principais empresas de tecnologia ligadas à exploração do petróleo e tudo mais, publicou com a sua chancela e não sei o que mais, a ideia de que uma das grandes avenidas de investigação para o futuro é a substituição dos hidratos de metano, a exploração dos hidratos de metano, através da formação de hidratos de CO2, hidratos de anidrido carbónico, que são mais estáveis que os hidratos de metano, que poderão ocupar o espaço ocupado pelos hidratos de metano, permitindo-nos aproveitar os hidratos de metano e, simultaneamente, sequestrar CO2. Isto, por enquanto, é uma ideia num artigo de 2 páginas que, se quiserem, eu posso-vos dizer, eu posso-vos passar mais tarde, mas mostra até que ponto é que a investigação, o aproveitamento económico e as questões do nosso tempo estão relacionadas. Eu gostaria de deixar esta mensagem aos senhores deputados, agradecer a paciência de nos ouvirem a dizer coisas que são ciência de ponta, mas simultaneamente parece preocupações dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Já agora, então, gostaria de ouvir a professora Fátima Abrantes e depois, se calhar, iria pedir ao professor Luís Menezes Pinheiro que nos explicasse melhor aquelas pedrinhas que trouxe ali, que têm, eu sei que têm hidratos de metano, entre outras.
Olha, então, eu gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui presente, é uma grande honra, e se calhar chamar a atenção de algo que todos nós sabemos, mas que me parece que é importante relembrar, que Portugal tem uma das maiores EEAs de Europa e, como todos sabemos também, trabalha ativamente para alargar a sua plataforma continental legal. Portanto, nós vamos ter um território oceânico com uma grande área, com uma grande profundidade e com uma grande diversidade, do qual desconhecemos, se calhar, 99%. É, portanto, muito importante que olhemos para o nosso espaço oceânico de uma maneira integrada. Eu gostaria muito de ver que a investigação científica que se faz em Portugal, seja ela de excelência, sim senhora, mas para a área do mar, eu penso que é absolutamente necessário que essa investigação seja integradora das várias áreas das ciências oceanográficas. E, obviamente, das tecnologias que também vão surgindo, toda a tecnologia inovadora que é importante. Essa investigação, que deverá, obviamente, ser conduzida pelos interesses nacionais para criar a proteção, a exploração e o desenvolvimento sustentável do nosso território oceânico e conseguir um ambiente saudável e a exploração das riquezas deste enorme território oceânico português, que, na minha perspectiva, é realmente o grande desafio de Portugal para o século XXI. Para podermos concretizar este trabalho, é obviamente necessário aumentar simultaneamente a informação de base e aumentar também a capacidade nacional para gerir a informação de uma forma eficiente. Para aumentar a informação de base, é necessário garantir o financiamento continuado. Não sei o que se passa nos outros laboratórios de Estado, mas penso que, provavelmente, de uma forma semelhante àquilo que se passa connosco,
grande parte da nossa missão tem sido realizada à base de financiamento com projetos externos. Grande parte dessa missão tem sido realizada com financiamento de projetos através da Fundação, através da União Europeia, etc. É, portanto, absolutamente necessário que haja um financiamento continuado para que a obtenção de dados de base seja possível. Depois, acho que é também muito importante não esquecer que o aumento da capacidade nacional passa por formar jovens investigadores de grande qualidade. Nesse aspecto, temos também tido a ajuda da Fundação e temos apostado fortemente na formação de uma nova geração de investigadores, considerando planos de doutoramento em áreas não existentes no país, para serem co-orientados por investigadores reconhecidos a nível internacional ou orientados mesmo fora do país, e apresentados em instituições de reconhecido mérito nas diferentes áreas de investigação que se propõem. Apoiamos também, obviamente, planos de pós-doutoramento, estágios no âmbito de programas europeus de treino de jovens licenciados ou ainda as escolas de formação profissional, por exemplo, na área dos laboratórios. Em termos de investigação, temos três a quatro áreas básicas de investigação. Paleoceanografia, paleoclimatologia e ambiente, geologia e recursos, geologia costeira, riscos naturais, apoiados por uma quinta área que designamos por informação e tecnologia. No âmbito da paleoceanografia e paleoclimatologia, centramos-nos na reconstrução da história climática e oceanográfica às escalas que vão desde a escala decadal à escala tectónica, ou seja, à escala dos milhões de anos, a partir da investigação de registros do passado geológico. Isto porque fazer monitorização é importante, mas a geologia já fez um pouco do trabalho que nós precisávamos de fazer e podemos saber, ou pelo menos perceber, como é que os processos aconteceram no passado e como é que a biodiversidade e todos os organismos responderam às alterações climáticas que temos registadas nos sedimentos. Trabalhamos também na área da caracterização tectónica e morfológica dos fundos, na área dos recursos, tentando caracterizar o tipo de recursos que temos, o seu potencial em termos de futuro a longo ou médio prazo e ainda também saber quais os processos que levaram à sua formação e à sua origem. Trabalhamos na parte de geologia costeira numa tentativa de perceber a evolução da costa portuguesa, da nossa margem, e ainda em termos de riscos naturais tentamos fazer investigação de temas que são de preocupação social imediata e mais de âmbito regional, como sejam a ocorrência de deslizamentos, de tsunamis, por exemplo, e ainda definir a vulnerabilidade das diferentes áreas da nossa costa no que respeita a estes acidentes ou riscos naturais. Todo este trabalho tem que ser feito utilizando aquilo que vários colegas já falaram aqui hoje, plataformas, os navios oceanográficos, que são plataformas muito dispendiosas e que, obviamente, obrigam a colaboração internacional. A colaboração internacional é grande, participamos em projetos internacionais, mesmo a nível nacional, através da Fundação, como é o caso do Programa Internacional da Fundação dos Oceanos, do que o colega Fernando Barriga já falou, e outros. Há, no entanto, necessidade ainda de muitos equipamentos que não temos e que nos tornam algo dependentes dos nossos congéneres estrangeiros. E para além disso, eu acho que gostaria talvez de acabar com uma nota que é de preocupação no que respeita à relação entre aquilo que nós somos capazes de fazer no mar com as plataformas oceanográficas que temos e aquilo que os outros países conseguem fazer na nossa área territorial. Ou seja, em breve podermos dizer que em média, desde o ano de 1996 até hoje, cerca de 30 campanhas estrangeiras realizam-se todos os anos, em média. O ano passado foram 41 nas nossas águas. O que quer dizer que, se nós não fizermos um esforço para conhecer aquilo que é nosso, alguém vai fazer, mas não seremos nós, com certeza. Muito obrigada.
Se calhar seria interessante sabermos mais sobre aqueles hidratos de gás.
Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Quando me convidaram a doutora Noronha para participar nesta reunião, eu pensei que uma boa oportunidade seria mostrar-vos amostras, há uma série de amostras ali no fundo, recursos do fundo do mar, temos crostas, chamadas crostas polimetálicas, que eram as chamadas crostas de ferro e manganês, que são fundamentalmente interessantes para o cobalto. Têm teores interessantes em cobalto, e o cobalto é um material que é um elemento estratégico. E têm amostras lá em baixo, têm também amostras de sulfuretos maciços e têm amostras de hidratos de gás, que eu vos mostrarei depois a quem estiver interessado. Tenho um pequeno percalço, que tive que dar uma travadela no carro e parte do azoto líquido saiu, de forma que espero que aquilo esteja em condições, mas se não, tenho outras amostras que posso mostrar. Ora bem, o que é que eu gostaria de dizer sobre este tema? Portanto, a primeira questão já foi aqui abordada, e nomeadamente com o trabalho que está em curso por estrutura de missão. Portugal tem uma área sob jurisdição absolutamente gigantesca, e a possibilidade de extensão é enorme neste momento. Portanto, não só temos a responsabilidade de estudar, que é uma responsabilidade para as gerações futuras, como temos uma série de recursos que temos que estudar, conhecer e saber qual é o potencial real que eles têm. Inclusivamente, há muita coisa que nós nem sequer conhecemos. Eu devo-vos dizer que a maior parte dos cruzeiros que nós fazemos, eu participo em cruzeiros todos os anos, as minhas equipas, nomeadamente em colaboração com a INETI, que trabalhamos há muitos anos em colaboração estreita, e essencialmente em estreita colaboração internacional, cada cruzeiro que nós fazemos encontramos coisas novas, encontramos espécies novas para a ciência em termos da biologia, encontramos coisas que nunca tínhamos visto. Por exemplo, até aqui recuperamos hidratos de gás em vários sítios. No último cruzeiro, agora em julho passado, encontramos pela primeira vez cristais euédicos, cristais perfeitos, que eu não tenho conhecimento em parte nenhuma do mundo que ainda tenha aparecido. Provavelmente pode ser problema meu, mas estamos neste momento a investigar isso. Ora bem, qual é a questão dos hidratos? Portanto, em primeiro lugar, todas as amostras que estão ali são feitas por cruzeiros nacionais. São cruzeiros em que nós participamos, alguns deles, a maior parte deles, que nós próprios coordenamos. Qual é o problema que existe aqui? Por exemplo, a questão dos hidratos, nós entramos nos hidratos porque eu tive a sorte de participar em 99, juntamente com o Dr. Hipólito Monteiro, num cruzeiro com uma colega da defesa americana, que é a Dra. Joan Gardner, do Naval Research Laboratory de Washington, e ela tinha dados espetaculares, que são dados de varrimento lateral da zona de Cádiz, que são dados que nós ainda hoje utilizamos, que nos permitiram ver zonas onde aparecem vulcões de lama. Na altura ninguém pensava que isso fossem estruturas, pensava-se que era sal, ela estava convencida que eram vulcões de lama, e estes vulcões, ao fim e ao cabo, são vulcões diferentes dos vulcões que estão habituados a ver em terra, expelem um material carregado de gás. Esse gás é um gás que está muitas vezes, umas vezes é um gás biogénico, mas muitas vezes é um gás termogénico. E quando é termogénico, resulta da composição de hidrocarbonetos de alta temperatura em profundidade. Ora, todo o gás destes hidratos que nós recuperamos da nossa margem é termogénico. Tirando um caso, que é um dos que eu tenho aqui, que dá uma assinatura essencialmente metano, mas é provavelmente termogénico também. Estamos agora convencidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que provavelmente existem depósitos de hidrocarbonetos em profundidade. Ora bem, esta é uma área onde vários países têm imensos programas. A Índia tem programas gigantescos, particularmente os países que não têm muito petróleo, têm imensos programas nesta área. A Índia, o Japão, a Alemanha, etc. Portugal ainda não tem. E, por exemplo, eu devo dizer uma coisa. Há pouco tempo, estendemos a nossa área de investigação ao Mar de Algonã, encontramos novamente hidratos nessa área, e descobrimos sempre um campo de montes carbonatados, que são corais de águas frias, que são excelentes reservatórios para o petróleo. Por baixo desse campo encontramos uma série de anomalias espetaculares de gás. Mostramos, inclusivamente na Galp, numa reunião onde esteve presente também o Sr. Ministro, mostramos esses resultados e todas as pessoas ficaram espantadas. Neste momento, nós não temos, nem nós, da parte portuguesa, nem os espanhóis, meios para podermos atacar este problema. O que é que está a acontecer? Na semana passada estava em Granada e recebemos um e-mail de um colega nosso da Alemanha a dizer, olha, nós queremos ir aí trabalhar nessa área, levamos uma vida, nós vamos aí fazer um cruzeiro de um mês. Ora bem, o que eu acho é que muito tem sido feito em Portugal, e pela ciência e tecnologia desde há muitos anos, felizmente, tem-se avançado muito. Temos hoje em dia uma massa crítica já razoável. Uma grande parte devemos, na parte da geologia marinha, devemos muito o que fazemos hoje em dia ao Dr. Hipólito, que nos ensinou que a oceanografia, que era uma tradição dos Scripps, penso eu, a oceanografia faz-se no mar, em grande parte, e, portanto, nós temos este problema de competição. Muitas vezes encontramos, e temos laboratórios excelentes em Portugal, laboratórios naturais, onde temos hidratos de gás, onde temos sulfuretos maciços, onde temos crostas de cobalto, que temos vindo a investigar, muitas vezes usando programas como o Unesco, que nos apoiam, e eu pago 4 dias de navio e consigo ter um cruzeiro de 15 dias, portanto, tem sido um bom negócio. Mas, portanto, acho que deveríamos investir em criar programas. Felizmente, todos nós trabalhamos bastante em rede, em cooperação, e, portanto, eu acho que é uma área onde, inclusivamente, na reunião que tivemos com a Galp, provavelmente algumas empresas poderão colaborar porque são áreas que têm algum interesse no futuro. Portanto, tem lá embaixo algumas amostras, eu espero que os hidratos ainda estejam em condições no fim da reunião, se não tenho gosto de vos mostrar no outro lado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais intervenções nesta área?
Eu ia fazer só uma pequena, enfim, não sou geólogo, nem nada que se pareça, mas há uma questão que foi aqui levantada e que eu também há bocado aflorei assim levemente, e que é a questão da nossa participação internacional. É evidente que é nosso objetivo, afim, da maior parte dos investigadores portugueses, estarem envolvidos em programas europeus e internacionais. Fazemos todo o nosso esforço, geralmente somos bem aceitos, mas geralmente também temos um handicap, que é, de facto, as infraestruturas, os equipamentos que nós temos, que são poucos, muitas vezes antiquados. Eu sei que, enfim, o investimento não é fácil, o dinheiro tem que se arranjar. Nós tivemos um programa de investimentos em equipamentos no início dos anos 90. Houve um outro programa que se iniciou no princípio deste século e que praticamente está a terminar. Foi claramente insuficiente. Devo dizer que nós temos estado envolvidos nas redes europeias, evidentemente que para participar, por exemplo, na genómica e nestas áreas é necessário equipamentos, quer dizer, nos dias de hoje as coisas não se fazem com pequenos equipamentos. É preciso haver plataformas essas que são geralmente comuns e que atravessam várias áreas do conhecimento. Estou a pensar, por exemplo, nesta área da genómica, faz todo sentido em ver uma plataforma nacional que sirva desde a saúde até ao mar. E, portanto, era uma deixa que deixava aqui para se pensar, isto por vezes já à vontade dos investigadores, enfim, ou talvez já da falta de comunicação, mas é absolutamente essencial. Nós sentimos órfãos, de certa maneira, cada vez que participamos e que não temos nada para oferecer, digamos, do ponto de vista de, por exemplo, sequenciar uma décima parte do cromossoma de qualquer coisa. Enfim, não temos historicamente, Portugal não sequenciou nenhum cromossoma de nada, nada se pareça. E, portanto, acho que, por exemplo, na área do mar, nós temos a possibilidade de ter um impacto significativo. Desde que, enfim, aqui estão dados alguns exemplos, na parte da biologia também. Só como uma curiosidade posso-vos dizer que nós temos estado envolvidos como parceiros, mas digamos que é mais o parceiro intelectual, na sequenciação do genoma de uma espécie que vocês conhecem, que é o robalo. Portanto, neste momento o robalo tem o genoma praticamente sequenciado na Alemanha, já com uma boa cobertura, ou seja, já com, enfim, 90% praticamente do genoma nós temos sequenciado, mas a nossa contribuição é aquilo que nós pensamos que somos muito inteligentes, a nossa massa é cinzenta, mas é só isso. Para nós é ótimo, mas é um pouco, enfim, não é satisfatório totalmente.
Muito obrigada. Lembrar sempre que comermos robalo agora, faz favor.
Muito obrigado por esta magnífica sessão. Eu cheguei tarde, mas o que ouvi já me satisfez. Eu sou a pessoa que o Dr. Luís Pinheiro falou, José Hipólito Monteiro, trabalho há muitos anos, sou geólogo, e tenho duas ou três ideias a pôr. A primeira é que, quer para conhecer, quer para negociar, é preciso ter com que negociar e com que conhecer. Por outro lado, a nossa área é tão grande que eu não vejo que Portugal tenha capacidade para conhecer toda esta enorme área da plataforma continental alargada, que eu penso que Portugal terá terá sucesso no alargamento. Portanto, há uma ideia fundamental, é preciso estabelecer parcerias internacionais, mas é preciso desenvolver-nos a ponto de podermos negociar, isto é, competir e colaborar. Primeira ideia. Segunda ideia é acerca, eu não sei se aqui foi falado já dos hidrocarbonetos, mas os hidrocarbonetos, o petróleo, na plataforma continental, costuma-se dizer que o petróleo, é um dito de Houston, que o petróleo está onde? Está na cabeça dos geólogos. Isto quer dizer que o petróleo está na Terra, mas é preciso descobri-lo. E tem sido feito, por exemplo, na bacia alentejana, muito pouco ainda. As sondas, para, que é a única maneira de saber se há petróleo, na realidade, para além depois dos estudos, e muito recentemente o desenvolvimento da geologia portuguesa e da tectónica permitiram apontar coisas mais prometedoras, não são definitivas, mas isso resultou de um trabalho dos geólogos. Portanto, os hidrocarbonetos têm muito a ver com a geologia. A terceira ideia e última que eu quero é que a oceanografia é a aplicação de todas as ciências aos estudos dos oceanos. É a definição mais comum de oceanografia. Isso leva... Eu comprei um livro do Ruben A. muito recentemente, um pequenino conto que foi editado já depois da morte dele, e que ele começa com uma transcrição de uma definição da Enciclopédia Britânica do termo integração. E eu não sabia, mas ele cita esse termo e o termo diz que integração é um termo de raiz fisiológica, da fisiologia. E depois eu lembrei-me que é realmente um termo da fisiologia. E o que é a integração? A integração é aquilo que permite, num organismo, num sistema, juntar os vários processos, os vários fatores, e criar qualquer coisa que seja um indivíduo ou que seja um sistema. Na oceanografia, e muitas vezes de haver muitas disciplinas, todas são necessárias e é necessário essa integração. Ora, essa integração é muitíssimo importante. Essa ideia de que para ter um organismo é preciso ter essa integração, que é a cola, chamemos, entre os vários fatores, as várias disciplinas, é fundamental desenvolver porque não é natural. Normalmente cada um trabalha para si e é muito difícil conseguir essa integração. Eu penso que esse é um aspecto fundamental. E não só na ciência e nas atividades e na exploração, mas também na própria educação. É preciso que a educação dos oceanógrafos seja feita tendo em conta essa integração. Quer dizer, um geólogo precisa de saber alguma oceanografia química e precisa de saber alguma oceanografia biológica. E a mesma coisa para os biólogos e oceanografia física, obviamente, que está antes de todas as outras, porque não tenho dúvidas que essa é a base fundamental da oceanografia. Pronto, eram estas três ideias que eu queria deixar, porque falei só porque o Luís Pinheiro falou em mim e penso que são três ideias que são importantes de ser mencionadas. Muito obrigado.
Obrigada. Ora, vamos ter que acelerar, portanto, mais intervenções, por favor. Ah, ok. Professor Pinto Abreu, faz favor. Portanto, Manuel Pinto Abreu, da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental.
Muito boa noite. Já foi aqui mencionado o processo de extensão da plataforma continental mais que uma vez e, portanto, pensei que era o momento de dizer alguma coisa relativamente a este processo. O processo de extensão nasce no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, portanto é um processo reconhecido a nível global, que está a ser levado também a cabo a nível global por todos os países costeiros que têm possibilidade de o fazer, e desenvolve-se de acordo com os critérios que estão perfeitamente estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É um processo fundamentalmente de aquisição territorial, tem uma novidade, contrariamente a todos os processos de aquisição territorial, que é um processo de natureza pacífico, porque é realizado por acordo entre os Estados parte da Convenção, e é um processo de natureza jurídica suportado por estudos e investigação científica e trabalhos técnicos. Em Portugal, coube à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental levar a cabo esse trabalho e, fundamentalmente, o trabalho que tem sido realizado tem sido de recolha de dados e informação que permitam a construção daquilo que é a submissão portuguesa para a extensão da plataforma continental, que cobrem áreas de acordo com a Convenção da forma do fundo submarino e da natureza do fundo submarino. Portanto, fundamentalmente, hidrografia, geologia e geofísica. Este conjunto de trabalhos para a sua realização obrigou a um reforço da capacidade científica nacional de
em termos de meios, nomeadamente os meios de sondadores multifeixes para a colheita de dados relativos à forma do fundo submarino. Também, ao mesmo tempo, e porque as plataformas, quando andam no mar, devem ser aproveitadas para um maior conjunto de atividades, foram dotadas de outros equipamentos, como sondas biológicas, perfiladores de correntes, sondas de biomassa e mais um conjunto de equipamentos de amostragem que tentamos, tanto quanto possível, utilizar cada vez que há um cruzeiro. Bom, portanto, esse trabalho tem sido levado a cabo. Hoje, ao nível dos levantamentos hidrográficos, na sua maioria realizados com a utilização das plataformas da Marinha por protocolo com o Instituto Hidrográfico, os NRP Dom Carlos I e Almirante Gago Coutinho, Portugal hoje realizou até hoje um dos maiores levantamentos hidrográficos do mundo, se não o maior, que cobrem cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados, uma quantidade imensa de informação que está a ser utilizado para o projeto de extensão da plataforma continental. Para além disso, e porque eram necessárias colheitas de amostras geológicas, foram realizados cruzeiros de recolhas de amostras, foi adquirido um ROV de grande profundidade, com capacidade até aos 6 mil metros de profundidade, portanto cobrindo todas as paragens do que será o espaço português, uma vez alargado à plataforma continental, e que permite também a utilização noutros projetos. Aliás, como é natural, a estrutura não é muito grande, a estrutura são apenas 12 pessoas, e portanto teve a necessidade de alargar a capacidade e utilizar a capacidade científica nacional, e por isso temos uma série de parcerias. Alguns dos investigadores aqui sentados colaboram ativamente com a estrutura, e hoje, para além desses 12, somos um grupo de mais de 100 pessoas que trabalha utilizando não só os dados para a extensão da plataforma continental, mas também para um conjunto de outros projetos. Projetos esses que não cobrem só as áreas da forma e da natureza do fundo submarino, mas também outras áreas, como seja a biologia, como seja a química, como seja a biotecnologia. Todas essas áreas estão a ser trabalhadas tentando aproveitar este projeto. Portanto, é um projeto que, para além da possibilidade de alargamento do território nacional, aumento do território nacional que se prevê venha a ser um aumento de monta, trabalho que estará concluído na forma da apresentação da submissão e que será entregue em maio, no próximo mês de maio, e é um trabalho que depois terá que ser defendido junto das Nações Unidas, porque é assim que prevê a Convenção que seja, mas que ao mesmo tempo está, portanto, a criar uma série de sinergias, uma série de possibilidades de apoio no âmbito daquela integração que falava o Dr. José Hipólito Monteiro, que eu cumprimento e muito prece. Portanto, é um trabalho, realmente é um programa nacional, e em que me resta agradecer a cooperação de todos, também da FCT, que tem apoiado este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só para terminar, porque já estamos, vamos ter que terminar, eu pedia só à doutora Isabel Torres de Noronha que nos desse um pouco, não está de Lauer, que nos desse um pouco a ideia dos vários tipos de legislação marítima que existem, porque creio que é sobre isso que estuda, não é? E que nos informa um pouco sobre essa área.
Obrigada. Pois, eu venho aqui falar de uma área que até agora foi pouco referida, que é a parte das ciências sociais, a investigação das ciências sociais em oceanos. Porque, se por um lado temos estas componentes todas técnicas, já falámos aqui várias vezes de cooperação internacional, já falámos várias vezes de parcerias, e de facto isto entra na componente social e política dos oceanos. Nesse âmbito, há a parte da gestão integrada das zonas costeiras, todos nós somos utilizadores, os usos estão a expandir, quer sejam eles no domínio da ciência e da prospeção, quer seja no domínio da utilização técnica, parte da aquacultura, as ondas, a navegação, a natação, tudo isto são usos. A descarga dos rios é um uso, nós poluímos, estamos a impedir outros usos. Estamos a impedir, por exemplo, de ter peixe com qualidade alimentar para nos alimentarmos. Temos a questão toda da geopolítica. Portanto, tudo isto são relações que até hoje, ou até há uma década recentemente, têm sido tratadas de forma muito estanque. E muitas vezes, da parte das áreas sociais, há uma noção muito reduzida do que é de facto o mar. Esta multidisciplinaridade que o professor Presidente Hipólito Monteiro referiu, de geólogos conversarem com biólogos, economistas precisam de conversar com biólogos e com juristas. Portanto, tem sido nesta área que a Universidade de Delaware tem trabalhado muito, procurando desenvolver mecanismos e programas que façam o ponto entre ciência, e programas de gestão da parte técnica e da gestão integrada e do componente das negociações nas Nações Unidas. Também estivemos muito relacionados com a parte do desenvolvimento da política marítima europeia, em termos de governança, em que estivemos a estudar, e até está um pouco relacionado com este plano de ação do mar da região do Norte, que é o papel das regiões, uma vez que juridicamente são os Estados que são os responsáveis, mas qual o papel enquanto stakeholder, digamos assim, utilizador e gestor, na prática e no terreno. E verificou-se que um dos grandes problemas a nível europeu e também de Portugal, com exceção das regiões autónomas que têm mais autonomia, que é exatamente o terem capacidade para agir, o terem orçamento para agir e a grande necessidade, portanto, de comunicar com o Governo, fazer parcerias com o Governo e parcerias também com a União Europeia. Notou-se também uma grande necessidade de capacidade de gestores de projetos, mas no sentido do megaprojeto, quer seja europeu, quer seja internacional. A nível de Portugal, notou-se também a necessidade de fortalecer as relações na Cplp. Houve um processo até de trabalho com uma resolução em 2007 de colaboração e a minha esperança é que isto seja operacionalizado e que, de facto, o Governo português tenha capacidade de mobilizar, em particular agora com a Presidência da Cplp, para mobilizar uma rede não só de investigadores, mas de pessoas que trabalham no terreno nesta área e que possam, portanto, fortalecer a posição internacional de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada. Há ainda uma intervenção e depois, a seguir, eu creio que será melhor terminarmos porque a tarde já vai longa. A tarde quer dizer...
Boa tarde. Se me permite, muito, muito breve, o meu nome é Sérgio Fonseca, estou hoje na Vais Vendo Castelo e também membro da associação, e eu gostaria aqui de introduzir uma temática que me parece que é essencial, importante, na ótica do mar e da tecnologia do mar. Afinal de contas, o elemento fundamental que está associado à exploração do mar, quer do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de lazer, que é o navio, e daqui passar para a indústria naval. E deixar aqui uma mensagem que, de facto, contrariamente a que, ou que porventura se poderá ter ideia, a indústria naval não é uma indústria do ocaso, é uma indústria do futuro. E é uma indústria do futuro que carece de alimentação permanente de tecnologia, pelas empresas, pela comunidade científica, etc. Eu gostaria aqui de referir, por exemplo, que, para dar uma noção um pouco mais da realidade, quando vemos um destes navios que regularmente ou praticamente todos os dias chegam aqui a Lisboa de cruzeiros, são navios que todos eles construídos na Europa, portanto numa zona euro, onde naturalmente seria de ponderar que não haveria condições de competitividade, e são autênticos concentrados de tecnologia. Quer isto dizer que há tipos de navios, há imensos tipos de navios que serão adaptados à estrutura industrial mais dispendiosa em termos de competitividade na Europa e continuarão a ser, e outros naturalmente que irão migrar para outras regiões. Daqui exatamente, portanto, deixar esta mensagem. Por outro lado, em termos de indústrias portuguesas, devo dizer que tem sido o sector, provavelmente não é conhecido, que nos últimos 4, 5 anos mais tem crescido. Os valores andam à volta de 9% ao ano de crescimento. Pequenas empresas, do norte ao sul do país, pequenas empresas, empresas grandes, têm tido demonstrado um forte crescimento e, portanto, com o impacto que tem também do ponto de vista de emprego e do ponto de vista de crescimento económico, embora naturalmente é um segmento que pesará qualquer coisa como 2% do nosso produto, mas é preciso terem em conta a sua relevância do ponto de vista regional e do ponto de vista de crescimento. Os motores do crescimento e, portanto, aquilo que poderá interessar à comunidade científica estão claramente ligados com as vertentes de ambiente sustentável do ambiente, portanto, hoje coloca-se, como sabe, portanto, os navios passaram a integrar a problemática de Quioto, o que significa que isso vai ter uma forte implicação na classificação dos navios, na sua propulsão. Hoje fala-se de células de combustível em métodos de propulsão do tipo híbrido. Isso vai ter forte implicação também na eficiência, na hidrodinâmica dos navios, do ponto de vista estrutural, do conforto, do ponto de vista também da segurança. Nós vimos o caso do Prestige, que levantou, e tantos outros casos de acidentes com enormes consequências do ponto de vista ambiental e outros, e, portanto, desenvolveu dentro da comunidade da indústria naval uma pressão muito grande do ponto de vista regulamentar da IMO, da União Europeia, a nível de medidas adotadas pelos Estados Nacionais, etc. Isto, tudo isso tem vindo a desenvolver novas fronteiras fundamentalmente importantes para a segurança dos navios. E, finalmente, a competitividade. Eu referi aqui novos tipos de navios, como também questões ligadas à gestão de produção. Portanto, era só para fazer estas duas ou três notas. Nós, evidentemente, em termos de empresas também estamos, e algumas empresas portuguesas ligadas a algumas redes científicas internacional, ou projetos, nomeadamente projetos que vão correr da União Europeia, e deixar aqui esta noção que é fundamental que uma estratégia para o mar em Portugal tenha uma componente da indústria naval, naturalmente nos segmentos aqueles que dão, têm projeção para o futuro, firma navios mercantes, como navios militares, portanto, os outros necessários para o nosso, para o nosso quadro, e, naturalmente, do ponto de vista, esperando também, do ponto de vista institucional, pois está aqui um membro do governo, exatamente, nomeadamente, e creio que está seguramente ciente daquilo que estou a dizer, não será adiado, mas, exatamente, do apoio que é necessário do ponto de vista institucional para que as empresas e, por outro lado, também a comunidade científica, que é, talvez, mais ligada à parte da engenharia, mas não apenas, possam contribuir para que com as empresas a nossa indústria naval permaneça para o futuro. Porque tem que acontecer por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Temos que terminar. Eu pedia só, já agora, por último, ao professor Mário Ruivo que dissesse, que nos dissesse umas palavrinhas, mas muito breve, naturalmente.
Bom, apesar de não estar no mar, um microfone sempre dá jeito, não é preciso falar com tanta força. Bem, eu primeiro quero agradecer a possibilidade de participar neste encontro e devo dizer, estava há pouco a fazer um comentário lateral, que me ocorreu aquela frase daqui do alto desta pirâmide, há 2000 anos de história que nos contempla, eu ia dizer, aqui nesta mesa, passados umas décadas, o panorama que acaba de ser apresentado e esta reunião, e felicito os organizadores e o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Parlamento, por pôr em evidência, através deste indicador, o considerável progresso realizado nos últimos anos. E penso que vale a pena dizê-lo numa altura em que estamos todos preocupados com dificuldades várias. Mas se pensarmos, por um lado, na iminência do alargamento da plataforma continental, da capacidade de inserção em sistemas de observação regular do oceano e de alerta e de contrarriscos. Se tivermos em conta que nesta sala estão representantes da comunidade científica, estão representantes do sector empresarial, estão representantes da administração pública e das, digamos, da governação respeitante aos oceanos, e nós temos aqui os elementos do triálogo que se considera ser essencial para um desenvolvimento sustentável do oceano. Como seja permitido dizer dois ou três pontos que me ocorreram durante este debate e que me parecem pertinentes. O primeiro é o que está relacionado com a cooperação internacional. Nós temos conseguido inserir-nos no meio das dificuldades e, neste momento, há a possibilidade de um salto qualitativo nessa inserção. Por um lado, assegurando um acompanhamento com uma política nacional resultante da estratégia adaptada às circunstâncias e, por outro lado, mesmo no meio das dificuldades orçamentais, com as delegações adequadas. Penso que isto foi de resto referido por alguns colegas. O segundo ponto dessa cooperação internacional diz respeito, por um lado, à cooperação com os mais próximos vizinhos, e falou-se do Prestige. Marrocos, por um lado, Espanha e França fazem parte de uma região que, na minha opinião, merece, no plano bilateral, um reforço considerável para integrar uma base regional. E, nesta perspectiva, a oportunidade dos PALOP e da formação de elites na área do mar, e via referência feita pela estrutura de missão à intenção de vir a ser alargada a cooperação a países, penso que são os PALOP, são indicativos das oportunidades que aqui surgem. E o terceiro e último ponto, que me parece relevante, é que Portugal, neste momento, um dos benefícios mais imediatos é a instalação em Portugal de instituições internacionais que possam contribuir pela presença de reuniões, pelos contactos, para ser um elemento estimulante desta alargamento da cooperação. Temos a Agência Europeia para a Segurança Marítima, que foi ganha politicamente com habilidade por Portugal. Temos o pequeno mecanismo de informação em ciências e tecnologias do mar, o Eurocean, mas eu penso que há outras oportunidades e que posso referir em público. Está reaberta a possibilidade de negociar a transferência para Portugal, entre outros países, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. E, pessoalmente, penso que este é um objetivo no plano institucional extremamente importante. E depois, para terminar, estando no Parlamento e em período de eleições, e como já tive a ocasião de referir na minha qualidade de Presidente do Fórum dos Assuntos do Mar e, portanto, como voz da sociedade civil, talvez valesse a pena, e tenciono mandar uma carta a todos os partidos com presença na Assembleia da República, para que, durante a campanha eleitoral, a apresentação dos planos para o futuro, o mar seja adequadamente inserido neste debate. E cabe à comunidade científica que aqui está, as ciências duras e moles, é preciso ter mais economistas e mais sociólogos, mas acho que esta presença no Parlamento me parece extremamente oportuna, poderá eventualmente ser inconfortável num outro caso, mas estou certo que contribuirá para estimular a vontade política para uma boa governação, onde temos vindo a demonstrar ir no bom caminho, talvez com a necessidade de olhar para o IPIMAR numa perspectiva mais virada para o futuro, em que os recursos pesqueiros, a biodiversidade, a relação entre a biomassa e o meio ambiente, talvez mereçam um instituto reajustado às novas circunstâncias e que possa servir o Ministério da Agricultura e Pescas, o Ministério do Ambiente e em que o Ministério da Ciência contribua para garantir a qualidade deste contributo, que seria um laboratório civil em contraponto e complementaridade com o excelente trabalho do Instituto Hidrográfico, da equipa de missão, etc. Bom, são estes comentários que os meus amigos me escutam de vez em quando estou a falar com eles, e que agora aproveito de ter outros neurónios que têm a possibilidade de inserir algumas ideias. Todas estas foram expostas em linhas de ação política. Muito obrigado.
Bem, muito, muito boa noite a todos. Eu acho que o que temos aqui é uma afirmação extremamente interessante do que se conseguiu nos últimos 20 anos. Eu, por várias razões, sou um observador participante da construção das ciências e tecnologias do mar ao longo destes 20 anos, e acho que sou suficientemente imparcial relativamente a um domínio que é muito longe do meu, para verificar como desde nestes últimos 20 anos, nestas duas décadas, se conseguiu, não é apenas um aumento dos recursos, é dos recursos humanos e das competências, é uma progressiva integração das ciências e tecnologias do mar. Quer dizer, pela primeira vez, em Portugal há condições nacionais, mas também internacionais, de dar a volta ao assunto, de olharmos para o assunto na sua complexidade e para todas as suas facetas. E muitas há que nem sequer foram aqui referidas. Quer dizer, há muitos grandes laboratórios de investigação que podiam ter contribuído ainda mais para este debate. Mas sabemos que essa atividade existe. Aquilo que há 20 anos atrás aparecia como um enorme desafio que praticamente ninguém estava a conseguir realizar, que era conseguir articular as ciências da engenharia com as ciências do mar, para lá da área tradicional da construção naval, etc., mas fazer com que as ciências da engenharia se associassem designadamente todo o desenvolvimento que estava a haver nas tecnologias de transmissão de sinal, de comunicação, de controle de equipamentos, etc., foi finalmente conseguido. E isto é particularmente notável num país, e eu acho que esse problema foi partilhado por muitos outros países, que têm as mesmas características que nós, que não são nem países produtores de petróleo, nem são países com capacidade estratégica, que tenham construído capacidade estratégica militar. Ou seja, nem têm submarinos atómicos e, portanto, não tiveram necessidade ao longo do tempo de resolver os vários problemas que existem de observação, comunicação, cartografia, etc., nem tinham a base de engenharia, de indústria, etc., que dizia respeito ao petróleo e, portanto, também não tinham acumulado recursos financeiros que permitiam depois fazer spillovers para as outras áreas e desenvolver muitas outras áreas. Este problema é um problema de política científica que acabou por ser resolvido em Portugal pela colaboração de muitas entidades e que aparece agora com muitas oportunidades que temos aqui pela frente. Deve haver alguma coisa muito importante que deve estar para acontecer. Eu estava a ver. Ali o meu amigo tinha contado que tinha vindo de carro, o carro tinha travado e depois tinha saído. Eu não percebi bem o que é que tinha saído. Azoto líquido. Uma desgraça. Mas deve haver alguma coisa muito importante que está para acontecer. Porque a última vez que me lembro de uma coisa parecida que está reportada na literatura em Portugal é quando o nosso famoso Egas Muniz, que andava a descobrir a angiografia cerebral e tinha de ir com as caveiras de um lado para o outro num táxi. E aconteceu esta cena extraordinária que ele conta nas Confidências do Investigador Científico, porque aquilo no fundo tinha a ver com o raio-x. Ele tinha de utilizar as caveiras, que eram tiradas do teatro anatómico e da morgue, punha as amostras lá dentro e depois fazia as imagens. Bom, acontece que o táxi teve um desastre. E ele teve de explicar ao polícia de serviço por que razão é que aquelas caveiras que tinham saltado da mala do carro, o meu amigo não teve essa dificuldade, mas alguma coisa está para acontecer, porque essa deu pelo menos o prémio Nobel e fez com que a angiografia cerebral fosse uma das maiores contribuições da medicina. Foi o que me lembrei quando ouvi este pequeno episódio. Agora, o que temos perante nós é, por um lado, uma área científica que foi forçada, antes de muitas outras, a tentar resolver um problema muito difícil. Eu ainda me lembro, há 20 anos atrás, as guerras do Alcarim da Manjerona entre os militares e os civis, o tempo de navio, todos esses problemas. Eu sei que uma parte deles ainda existem, mas todos esses problemas gravíssimos, e eram gravíssimos, de facto, que, nessa altura, ainda estavam mais agravados pela debilidade da própria comunidade científica, toda ela, e pela escassez de meios e de recursos. Ora, a comunidade das ciências e tecnologias do mar foi forçada a ter de encontrar instrumentos de convivência e instrumentos para a partilha de recursos e para o trabalho em rede, antes mesmo de, noutras áreas científicas, isso aparecer como necessário ou absolutamente exigente. Até porque grandes infraestruturas científicas partilhadas não havia noutros domínios científicos, às vezes nem eram precisas noutros domínios científicos, havia massas críticas muito concentradas. Ora, esta experiência é uma experiência que acabou por ser aproveitada, em termos de política científica, depois na gestão de grandes infraestruturas científicas que foram criadas em Portugal noutras áreas. Estou a pensar na imagiologia médica, estou a pensar em muitos outros setores que estão a ser criados. Nessa altura também ainda era débil a nossa participação em organismos científicos internacionais e, portanto, em termos importados para Portugal, a capacidade de gestão que existia nesses organismos científicos, grandes infraestruturas científicas, grandes infraestruturas, grandes equipamentos. Claro que agora há questões que se têm de pôr pela frente. E uma das quais que eu gostaria de discutir, agora já não, mas que gostaria de discutir, e já vou dizer como é que sugiro que seja discutida, é a seguinte. Neste momento está-se a assistir a uma renovação do debate sobre a reabilitação das grandes infraestruturas científicas na Europa. Muitas das gerações de grandes infraestruturas científicas na Europa estão praticamente a chegar ao fim, ou antevê-se nos próximos 10 a 20 anos o seu fim útil de tempo de vida, e por isso é que há neste momento, animada pela Comissão Europeia, animada por grandes sociedades científicas, etc., um debate sobre o mapa das novas infraestruturas científicas a criar na Europa. Sabe-se que grande parte dessas infraestruturas científicas serão nacionais, naturalmente, por iniciativa estarão num país, algumas terão características internacionais, serão feitas com dinheiro de vários países. Há mesmo um debate neste momento no Conselho e no Parlamento Europeu para saber se devem ter todas ou parcialmente ou em parte as características de organizações internacionais, pelo menos para certos fins. E a pergunta coloca-se, queremos criar novas infraestruturas científicas e designadamente reabrir esse debate agora participando nelas? Porque na geração anterior, ou seja, na geração dos anos 50 e dos anos 60, Portugal não tinha condições de todo para criar infraestruturas científicas, nem políticas, nem científicas, para criar essas infraestruturas científicas no nosso território. É a primeira vez, de novo, que aparecemos nesse cruzamento histórico para dizer, bem, agora estamos aqui. Agora podemos tentar, em Portugal, na Península Ibérica, encontrar infraestruturas científicas para criar. Uma área que sabem que está em desenvolvimento é o setor das nanotecnologias. Estamos a criar a primeira organização científica internacional no nosso país, em Braga, para o Instituto Ibérico de Nanotecnologia. Mas a área do mar, quer nos vários segmentos, navios oceanográficos tradicionais, ou plataformas de natureza biológica ou outras, é uma área que era preciso verificar rapidamente qual é que é o projeto. Se neste momento há condições para o desenvolvimento de algum grande projeto infraestrutural que permita casar alguns desses elementos, permita casar a indústria nacional com as necessidades, com as capacidades científicas, com as oportunidades existentes. E, portanto, eu não estou a propor que isso se faça, estou a dizer que deve ser analisada esta questão. Há uma oportunidade neste momento, que é uma oportunidade não apenas nacional, mas é uma oportunidade internacional que deve ser criada. Evidentemente, o país que a propuser tem de estar preparado para assumir não apenas grande parte dos custos, mas sobretudo grande parte das capacidades que são necessárias para criar um ambiente científico que faça com que os outros queiram vir trabalhar connosco. Julgo que pela primeira vez estamos em condições, nesta área das ciências do mar, de discutir este velho assunto. O assunto das grandes infraestruturas e da criação de novas infraestruturas, que todos já sabemos que nem sequer serão só de ciências do mar. Serão provavelmente partilhadas com outras ciências que partilharão os mesmos tipos de instrumentos de observação, de técnicas e de base científica. Por último, e eu provavelmente devia ter começado por aí, mas havia... A primeira área desta discussão foi a questão ligada às energias. Eu acho que ela merecia um debate aprofundado. Um debate aprofundado pela importância estratégica que tem e pelo facto de não ser possível dissociar o mar do resto nas questões da energia. Nós falámos aqui da questão das ondas, não falámos da questão das marés, não falámos do eólico no mar, não falámos de uma forma futurista da biomassa, falámos do petróleo e dos hidratos de metano, não falámos de geotermia, e designadamente a geotermia ligada ao mar. Portanto, há um conjunto muito grande de questões ligadas à exploração da energia no mar, que tem a ver com a construção de clusters novos, designadamente industriais e científicos, em Portugal. A nova realidade da Galp, com o seu investimento tão importante no Brasil e a sua associação com o Brasil nesta área, que torna finalmente, que faz com que exista em Portugal neste momento uma companhia produtora de petróleo, que tem na sua estratégia científica a médio prazo a geração de gigantescas quantidades de lucros apenas derivadas da expectativa de uma ligeira melhoria de taxas de eficiência na exploração de petróleo nos campos em que é acionista neste momento, altera radicalmente a perspectiva que alguma vez tivemos no nosso país e coloca em cima da mesa a possibilidade de recursos de investimento para investigação científica como nunca houve em algumas destas áreas. E eu acho que isto exigia uma discussão aprofundada nesta matéria. Por último, eu não gostaria de deixar de felicitar a Assembleia da República, o Ciência Viva, por mais esta iniciativa, que tem, na minha opinião, por objetivo não apenas estimular a capacidade dos cientistas de se explicarem, não apenas uns aos outros, mas se explicarem em público, mas sobretudo estimular a curiosidade dos deputados. Para que depois deste debate a curiosidade seja ainda maior. Mas sobretudo, e talvez em Portugal tal como acontece, em experiências pioneiras de que Portugal hoje é parte, noutros parlamentos do mundo, a possibilidade de criar uma cultura de proximidade entre cientistas e não cientistas. E aquilo que eu de facto gostaria, se me permitem dizer, no fim de sessões deste tipo, é que uns e outros trocassem números de telemóvel, passassem a saber quem são, para que esse trabalho em rede, essa comunicação informal entre cientistas e não cientistas, neste caso entre cientistas e deputados eleitos, pudesse multiplicar-se no futuro. Muito obrigado.